60 mil procedimentos. Entre esses procedimentos, o que ficou em primeiro lugar foi a avaliação antropométrica, que consiste na medição de peso e altura. Em segundo lugar, foi a aferição de pressão arterial. Em terceiro, a nossa glicemia capilar. Em quarto, excisão e outras cinturas simples, que são os procedimentos clínicos. É, colocamos ali também os procedimentos odontológicos, que passaram de mais de 11 mil procedimentos, onde os principais é restauração e extração. Falando um pouquinho do nosso complexo regulador, a nossa regulação hoje é responsável por regular os pacientes para exames de imagem, onde temos contrato de credenciamento com a empresa Salutem. Foi realizadas 248 densitometrias ósseas, 154 mamografias, 142 tomografias computadorizadas e 342 ressonâncias magnéticas. Aqui a gente chama um pouquinho a atenção para as nossas mamografias e tomografias computadorizadas, que diminuiu no último ano, porque com a policlínica regional, muito também tem se regulado para lá. Pode passar. É, os demais serviços regulados, temos os exames laboratoriais, onde hoje temos o prestador de serviço, o FA Laboratórios, mais de 146 mil exames. O raio-x, que hoje fica no Vila Carolina, foi realizado 7.365 radiografias. Consultas em oftalmologia, 1.159. Ultrassonografia, mais de 5 mil. Cirurgia de pterígio, 158. E mapeamento de retina, 264 procedimentos. A unidade de pronto atendimento infantil. Foram atendidos cerca de 40 mil pacientes. A maior classificação de risco utilizada foi a classificação verde, que é aquela que tem menos potência de risco à saúde, e a classificação vermelha, que é onde o paciente está mais grave, foi só 16. A nossa vigilância em saúde, a vigilância ambiental, foi realizada 237.085 visitas domiciliares, 276 coletas do programa Vigiágua, que é o programa que controla a qualidade e a segurança da água que consumimos. E esse programa, ele nos ajuda no gerenciamento de problemas de agravo à saúde por conta da água. A nossa campanha de vacinação antirrábica, ela atingiu mais de 16 mil cães e mais de 1.600 gatos. As notificações de dengue foram notificadas 2.494, onde foram descartados 1.474 e positivados 1.020. Conforme preconizado pelo Ministério da Saúde, foi realizado 4 ciclos de levantamento rápido do índice do Aedes aegypti, onde a maioria foi de baixo risco, onde Formosa se enquadrou no baixo risco, e somente um a gente se enquadrou no médio risco, tomando as decisões necessárias para voltar para o baixo risco, que é o preconizado pelo Ministério da Saúde. O nosso SAMU, ele recebeu em torno de 33 mil chamadas. Foi realizado 846 atendimentos pela nossa unidade de suporte avançado. Pela nossa unidade de suporte básico, foram mais de 6.200 atendimentos. A Motolance atendeu 360 chamados e o total de atendimentos foi 7.140. Aqui eu chamo a atenção para os nossos trotes, onde mais da metade das ligações foram falsas, se for comparar com os nossos atendimentos. Falando um pouquinho dos nossos indicadores de pactuação interfederativa. Aqui a gente fala um pouquinho dos indicadores que a gente estabelece para os 4 anos. Então, os resultados, ele pode ter vindo menos do que esperado pela meta, porém, o que está estabelecido ali é para os 4 anos. Então, a gente, se no primeiro ano, igual a 2022, como eu falei, ele é o norteador para todos os anos. Falando um pouquinho da proporção de contatos de casos novos de tuberculose pulmonar, bacífilos positivos examinados. A nossa meta era 80%. A gente alcançou o resultado de 64,28%. O número de casos novos de tuberculose no município, a nossa meta era 8, o resultado foi 17. Isso nos chamou a atenção para medidas de prevenção da tuberculose e ações, junto com a coordenação. Proporção de pacientes com tuberculose acompanhado pelas nossas unidades de saúde. A meta era 100%, hoje o resultado é 100%. A proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de Hanseníase examinados, a meta era 80%, chegamos a 16%. Nos chama a atenção que nos próximos 3 anos temos que intensificar esse contato. Lembrando também que muitos ainda não querem receber a unidade de saúde na sua casa por conta da pandemia. Números de profissionais sendo referência para casos de Hanseníase. Foi preconizado pelo menos um médico referencial para a Hanseníase e o nosso resultado é de 1. A gente hoje tem esse profissional na rede. Proporção de registro de óbitos alimentados no sistema de informação sobre mortalidade. É o que nos baseia para ter as informações como está o quadro do nosso município. A meta era 90%. Hoje nós temos 100% dos casos notificados. Proporção de registro de óbitos com causa básica definida, a nossa meta era 92%, estamos registrando em torno de 98%. Proporção de registro de nascidos vivos alimentados no Sistema Nacional de Nascidos Vivos em até 60 dias do final do mês de ocorrência. A nossa meta era pelo menos 90%, a gente alcançou 100%. Proporção de óbitos infantis e fetais investigados. A nossa meta era 90%, hoje estamos investigando todos os óbitos infantis do município. Proporção de óbitos maternos no município investigado, a meta era 100%, também estamos investigando todos os óbitos maternos. Pode passar. Proporção de vacinas do calendário básico de vacinação com coberturas vacinais alcançadas. A meta é 100%. Essa meta é preconizada até pelo Ministério da Saúde. O nosso resultado hoje é 57,93%. Assim como a maioria dos municípios no Brasil, a cobertura vacinal ainda não chegou no resultado desejado. Proporção de casos suspeitos de Hanseníase encaminhados para tratamento. A nossa meta era 100%. Hoje o resultado é 100%. E o número de óbitos por leishmaniose visceral ao ano, a nossa meta era que não tivesse nenhum, alcançamos a meta. Pode passar. Pode passar. Pode voltar. Falando um pouquinho do melhor caso, quantidade de reuniões familiares realizadas por ano, para que a gente conseguisse a adesão da família ao nosso plano terapêutico daquele paciente. A nossa meta era 100 reuniões por ano, a gente fez 100, e tem famílias que foi feita até mais de uma reunião durante o ano. Proporção de unidades com conhecimento em relação ao fluxo do programa. Colocamos aí as 17 unidades básicas de saúde e o hospital, que é o Hospital Estadual de Formosa. A nossa meta era 100%, que todo mundo conhecesse esse fluxo do programa e alcançamos a meta, o nosso resultado é 100%. Proporção de encaminhamentos adequado ao programa, que a gente volta até na meta anterior, com todo mundo conhecendo o fluxo do programa. O nosso objetivo foi ainda compartilhar uma cartilha com os critérios e funcionamento do programa. A nossa meta era alcançar 75%, alcançamos aí no primeiro ano 64,1%. Proporção de usuários cadastrados como hipertensos envolvidos nas ações desenvolvidas nas UBSs. A nossa meta era 70%, alcançamos aí um resultado de 40%. Ainda está abaixo a adesão desses hipertensos à unidade de saúde. Isso também se deve ao quadro de pandemia, onde muitos pacientes se afastaram das unidades básicas de saúde. Número de equipe multidisciplinar com foco em educação de saúde. A meta era 1. Em 2022, não foi realizado. Porém, nos foi informado que agora, em 2023, essa equipe de educação em saúde já foi implementada. O número de equipes habilitadas. O objetivo era a habilitação de equipes de saúde prisional no município. A gente tinha, para os 4 anos, habilitar 3 equipes. No primeiro ano, a gente habilitou todas as 3 equipes que estava prevista para os 4 anos. Deixa eu passar. Número de veículos de passeio adquirido. Esse veículo era para transportar os profissionais para a realização de visitas domiciliares aqui no Centro Metropolitano de Formosa e na zona rural. A nossa meta era 1, o resultado foi 0, porque a licitação ainda está em fase de conclusão, de produção de contrato. mas já foi adquirido o carro. Falar um pouquinho agora da nossa execução orçamentária e financeira, falar do que recebemos de recursos. As receitas para apuração do município foi R$ 216.767.121,70. Aqui estão todos os impostos e compensações que o município recebeu. A gente pode olhar aqui do IPTU, a gente recebeu R$ 14.988.000, o ITBI R$ 10.482.000, ISS R$ 38.408.451 e todos os impostos que gera a nossa contrapartida do município. As transferências de recursos do Sistema Único de Saúde são aquelas transferências feitas pelos nossos fundos de recursos, que é do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual. Da União, nós recebemos R$ 29.642.847,63. Do Estado, a gente recebeu R$ 9.222.286,81. As despesas com saúde foram R$ 85.194,902,98. Despesas correntes, que são aquelas despesas de custeio, de manutenção, foi R$ 80.859.041,50. E as nossas despesas de capital, que são despesas de investimento, foi R$ 3.777.737,42. Então, o total das despesas com ações e serviços públicos de saúde, o aplicado foi R$ 36.243.575,94. De acordo com a lei, o obrigatório de aplicação é no mínimo 15%. No ano de 2022, aplicamos 16,72%. Falar um pouquinho dos pagamentos realizados por fonte. A fonte 102, que é a nossa contrapartida, o dinheiro advindo do município. Os vencimentos e vantagens físicas, que são os cargos efetivos, cargos comissionados, subsídio do secretário, foi R$ 20.766.469,09. Obrigações patronais, que é o INSS, R$ 2.639.884,16. Indenizações e restituições trabalhistas, em torno de R$ 170.000. Diária civil, que são as diárias aos fornecedores, R$ 206.590. O nosso material de consumo, que é o material de expediente, material de processamento de dados, o combustível dos automóveis, material de limpeza, material de manutenção, foi gastado em torno da contrapartida R$ 1.500.000. Pode passar. Serviços de consultoria, R$ 192.000. Outros serviços de terceiro de pessoa física, que é locação de bens móveis e intangíveis, serviços de assistência social, foi R$ 500.418. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica, locação de imóveis, softwares, máquinas e equipamentos, manutenção de veículos, serviços de energia elétrica, água e esgoto, R$ 1.869.777,70, com obras e instalações, R$ 1.557.000, e equipamentos e material permanente, que é o investimento, aquisição de equipamentos imobiliários em geral, R$ 346.402,57. O piso da atenção básica. Foram gastos, aqui a gente, vou falar alguns, material de consumo, como eu já informei, R$ 2.803.202. Outros serviços terceiros de pessoa jurídica, que é a locação de imóveis, locação de bens móveis, R$ 6.660.427,24. Outros serviços de terceiros pessoa jurídica, R$ 5.273.000. E equipamentos e materiais permanentes, R$ 272.000. O recurso de média e alta complexidade. Material de consumo, R$ 3.697.000. Outros serviços terceiro de pessoa jurídica, R$ 20.000. Outros serviços de terceira de pessoa jurídica, R$ 2.132.000. E equipamentos e material permanente, R$ 170.000. O recurso que vem destinado à vigilância em saúde, vencimentos e vantagens fixas, R$ 741.648,43. Material de consumo, R$ 638.549,34. Outros serviços de terceiro pessoa física, R$ 633.920,90. E outros serviços de terceiro pessoa jurídica, R$ 294.267,80. A assistência farmacêutica, o único recurso empregado foi em material de consumo, que é material farmacológico e hospitalar, R$ 607.685,57. E o recurso destinado aos agentes comunitários de saúde, vencimentos e vantagens fixas, que são os cargos, os pagamentos dos profissionais, R$ 3.417.080. É isso. Essa é a nossa apresentação. Eu passo a palavra ao secretário Breno para responder quaisquer dúvidas que vocês tenham.
Minha dúvida é sobre a farmácia, as medicações, os remédios controlados, que passa mais de 2 meses sem manter a farmácia para que as pessoas vá e pegue os remédios. Eu gostaria de saber, a minha resposta é essa, porque eu fui no seu gabinete, procurei, você não me deu a resposta até hoje. Como eu gostaria de estar aqui, é que eu me sinto mais segura pelas suas palavras que você me respondeu lá no seu gabinete. Eu gostaria de saber de você, por que os remédios demoram tanto e os pacientes ficam dando problema porque precisa dos remédios controlados em casa. E meu filho, ele é do CAPS. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta a você por isso, porque você me respondeu muito mal no seu gabinete. E eu fui até jogada para fora do seu gabinete. Então, o que eu gostaria de saber, como secretário de saúde, o senhor não deveria ter feito isso comigo, entendeu? E ainda ele agredir em palavras a imprensa de Formosa, da Rádio 92. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta para você.
Boa tarde. Secretário Breno, gostaria de pedir a sugestão da vereadora Roberta Brito, convidar a ex-vereadora Nilza para sentar aqui com a gente, para a senhora fazer os questionamentos, senhora, suplente vereadora Nilza. Com a palavra, vereador, o secretário Breno Miranda.
Há tempo, cumprimento a vereadora Roberta. Boa tarde, vereadora. Respondendo à pergunta da senhora, as faltas são ponderadas na farmácia básica nossa. Nós temos todos os medicamentos para distribuir para toda a população, mas com esse período de pandemia, a gente sabe que faltou alguns insumos para a fabricação de alguns medicamentos. Então, essa falta é ponderada. A gente só falta medicamento quando um fornecedor entrega a licitação e a gente tem que passar para o segundo colocado, ou quando realmente não tem o medicamento na indústria para fornecer para o município de Formosa.
Já concluiu, secretário, a resposta? Passo a palavra ao doutor João Batista.
Boa tarde, secretário. Um questionamento que eu tenho, uma dúvida que eu tenho, e desde que entrei no mandato, é em relação aos convênios feitos com os hospitais privados para realização de cirurgias e, se eu não me engano, um convênio com o HOCO. Como é que ele é feito? Como é que o paciente tem acesso a esses serviços? Como é que funciona o fluxo em relação a isso?
Vereador, vou ser bem breve, porque não faz parte dessa pauta nossa aqui. Eu posso explicar...
E também, só incluindo já para entrar na pauta, quanto que está sendo gasto especificamente em relação a esses dois convênios? Eu não consegui identificar dentro da apresentação quanto que o município ainda gasta com esse tipo de serviço.
A gente tem uma licitação de 500.000 com o HOCO e tem uma licitação de em torno de 1.200.000 com o Hospital São Camilo. Mas eu posso apresentar direitinho para o senhor os termos de credenciamento, a forma de regulação desses pacientes. Uhum. É, posso encaminhar para casa? É, como é que é essas tratativas aí para vocês ficarem a par de como funciona a regulação? A regulação dos pacientes que são operados no município não se diferencia da regulação do paciente que é operado em Goiânia ou em Iruaçu. É a mesma regulação. É um complexo regulador que a gente está implementando no município. Então, esses pacientes que operam no São Camilo, em Iruaçu ou em Goiânia, a regulação desses pacientes são da mesma forma. A gente tem um médico regulador que regula esses pacientes, que audita essas AIH e libera a cirurgia para cada um desses hospitais.
E desse valor é gasto completamente? Porque é um valor previsto, né?
Não, esse valor é um valor previsto. A gente gasta somente o que é utilizado.
E tem previsão de quanto, tem estimativa de quanto foi gasto no ano de 2022?
No ano de 2022, no São Camilo, a gente gastou em torno de R$ 49.000 em cirurgias eletivas. No HOCO, a gente não executou nenhuma. Iniciará agora no ano de 2023.
Tá ok. Obrigado.
Com a palavra, vereadora, suplente vereadora Nilza.
Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos e todas presentes. Secretário, foi discriminado, mas eu não vi aqui nada relacionado a campanhas para prevenção de doenças. Eu não sei se, em que pacote está incluído esse gasto. E uma outra pergunta, quanto que a gente gastou ano passado e nós vamos gastar esse ano com a questão da dengue, que eu acho que hoje é, para Formosa é uma coisa muito séria. Temos bairros aqui, como o que eu moro, por exemplo, em Parque Lago, que é um bairro onde a gente sabe que quando para de chover, esquenta e depois, quando começa a secar, a questão da dengue é muito séria. E eu não vi discriminado a questão de campanha, valores para campanha. E uma outra pergunta, onde vai ser discriminado valores que vierem para a emenda? Ela fica como custeio? Ela fica como investimento? Porque aí, só informando, porque veio para a gente agora esse ano, 2023, vai chegar ainda, R$ 80.000 da deputada Adriana Corsi, né? Está tudo arrumado para chegar, o dinheiro não chegou, mas aí ele vai ser declarado como custeio, investimento, onde é que ele vai entrar?
Depende do recurso, né? Esse da Adriana Costa, ele vai entrar no custeio de R$ 80.000, mas tem emenda parlamentar que vem do parlamentar também, que ele entra no investimento. Aí ele está naquele bloco inteiro ali de custeio ou no de investimento. E quanto à dengue, a gente recebe do governo federal em torno de R$ 600.000 ano para a gente fazer esse custeio. Então, a dengue ela é tripartite, então a responsabilidade é do Estado com fornecimento de veneno, fornecimento de bombas, o BV móvel, o BV fixo, a gente recebe tudo do governo do Estado de Goiás, incluindo o veneno. Então, a gente faz apenas a parte de recursos humanos.
E campanha?
Campanha, a gente está com a campanha ativa da dengue, a gente faz ela todo ano. O manejo ambiental, o que a gente fizer nesse ano de 2023, a gente só colhe no ano de 2024, que é uma ação preventiva. E lembrando que mais de 90% dos focos de dengue estão dentro das nossas residências, né? Então, a gente vem conscientizando, a gente tem palestras nas escolas, a gente vem fazendo as blitz nos bairros aqui do município já esse ano de 2023, a gente vem fazendo o mutirão de limpeza também em parceria com a Secretaria de Limpeza Urbana para estar mobilizando e conscientizando a população de deixar seus terrenos limpos, seus quintais limpos.
Tá. Então, novamente, qual o valor que vai ser investido em relação à dengue esse ano, tem um valor específico?
É em torno de R$ 600.000 ano.
Tá.
Ok. Com a palavra, vereador Cieto Sacolão.
Boa tarde, presidente. Boa tarde, Breno, secretário. Boa tarde a todos presentes. Só quero fazer uma pergunta. Qual o nome da senhora?
Hã?
Jacileres. Já sim, tá, beleza. Secretário, nós temos quantos postinhos em Formosa?
São 17.
17. Desses postinhos de saúde, falta quantos para terminar a reforma? E quantos já foram reformados?
O vereador foge da pauta, a gente está apresentando um relatório aqui, mas como dito para o senhor aquele dia que o senhor me visitou no meu gabinete, faltavam dois, que era o Vila Verde e o Setor Nordeste, lá o UBS 10. Que até agradeço a presença doutor que está aqui presente junto, na audiência aqui, doutor João Gabriel. Então, o Vila Verde está concluindo. Hoje eu estive lá no Vila Verde, está fazendo o reboco e o chapiço dos muros e colocando o portão. A UBS do setor Nordeste já concluiu, doutor, lá tudo? Falta o quê? Mas a pintura concluiu? Não.
Leva o microfone para ele lá. Microfone, doutor João. Seja bem-vindo.
Mas a gente tem uma construtora contratada que ela vai concluir o Vila Verde e vai concluir lá o BS-10 também do setor Nordeste. Então, a gente tem um contrato de prestação de serviço com a construtora e já foi feita a ordem de serviço para concluir. Então, ele tem um prazo de 30 dias para concluir qualquer uma, cada uma delas. Então, com 30 dias vai ser concluída lá a BS-10 do Dr. João Gabriel, aí, com certeza.
Porque é o seguinte, Breno, a gente sabe que estão fazendo as reformas nos postinhos. Lógico que você já falou que foge da pauta, né? Só que muita gente pergunta já, como foi dito aí, quem quiser fazer pergunta, e mandaram no meu WhatsApp, né? Eu tenho que levar essa resposta para os nossos moradores de Formosa, né? Então, como você falou que já foge da pauta, fica até sem jeito de não responder eles aqui, né? A minha pergunta vai fugir da pauta, então, porque queria saber também como que é o critério dessas reformas, porque faz a reforma, passa um tempo, volta lá, está tudo do mesmo jeito, tudo já com mofo, e a gente fica imaginando, está investindo dinheiro, faz a reforma, fica bacana por fora, passa um tempo, começa de novo o problema de novo com os mofos, entendeu? Então, a população vê. Fez a reforma, mas está tudo de novo, do mesmo jeito. Então, essas aí são as perguntas e os questionamentos da população, já que você falou que fora da pauta, né? Não adianta nem fazer essa pergunta para você. E tem outras perguntas aqui, igual você falou, e vai fugir da pauta. Então, já encerro por aqui, presidente.
Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Boa tarde a todos, público presente, boa tarde, secretário, boa tarde os meninos da Secretaria de Saúde. Eu não sei se já tinha falado, eu cheguei um pouco atrasada, peço desculpa. Sobre os dados dos pacientes oncológicos. Eu senti falta dos dados dos pacientes oncológicos, quais as doenças que mais acometem esses pacientes e quais as que são mais fatais, que chega as mais graves, né, de quem mais se morre nessa parte de pacientes oncológicos. E eu também senti falta do quantitativo das causas externas, né, dos pacientes. E os natimortos, quais são as causas de doenças que acometem esses natimortos? Foi no parto? É congênito? Tem mais pergunta aqui. Quer que faz tudo? Tá. Então, esses os pacientes oncológicos, né, quais são... o quantitativo, né? Quais são os casos que mais têm em Formosa? É câncer de mama?
Câncer de mama e câncer de próstata são os maiores, né? Depois a gente tem câncer de intestino. Quanto ao natimorto, grande parte desses natimortos são má formação congênita. Má formação. Né? Então, muitas vezes o paciente não vai no pré-natal. E qual foi a outra que a senhora perguntou?
Causas externas, mortes por causas externas.
Causas externas, a gente pode encaminhar para a senhora que essas causas externas são paciente politraumatizado, acidentado, que foge.
Só para a gente ter uma noção se está tendo muito mortes, questão de acidentes automobilísticos, até para a gente cobrar aí junto à PM, o DETRAN, para mais conscientização no trânsito, né? E também se é de arma de fogo, arma branca, enfim. Até para a gente estar cobrando essa demanda do porque aqui a Câmara, em Formosa, tem um comitê do CONSEG, que é o Comitê de Segurança Pública do município. E aí é importante, secretário, depois o senhor me passar esses dados, porque aí a gente leva para o CONSEG, para essa comissão, faz parte aí o vereador Clésio, falar, olha, aqui em Formosa está tendo alto índice nessa determinada área. Seria muito importante o comitê, né, vereador, de segurança pública, fazer alguma ação nesse sentido. Né?
Okay. A maior causa de mortalidade é causas externas, não está aqui. A última apresentação que eu fiz aqui na casa, a senhora estava presente.
Isso.
Por
isso que eu cobrei aqui.
E era em terceiro lugar. Então a gente colocou só as três maiores causas de morte aqui, que são doenças do aparelho circulatório, né? Que são as doenças cardiovasculares.
E
as infecciosas, que o Covid matou muita gente, e do aparelho respiratório também, né? Então saiu essas duas, que antigamente vinha entre as três aí, mas a gente pode tratar o dado aqui, encaminhar aqui para a Casa de Leis também.
Secretário, uma parte, vereadora,
sim,
aproveitando sua pergunta, faz também o das crianças, perfil de mortalidade infantil também, aqui do município.
Sim. Secretário, no meu parte eu quero entender, porque se a questão de câncer de mama é uma das causas de maior índice, e apenas 154 mamografias, tudo bem que foram encaminhadas...
Entre as doenças oncológicas, né?
Entre as oncológicas, sim. Mas foram feitas apenas 154 mamografias pela rede municipal. As outras foram enviadas para a policlínica.
Só para completar, vereadora Nilza, eu fui atrás procurar saber a questão de mamografias, né? Que é o preventivo para mulher câncer de mama, né? A mamografia. Lembrando que câncer de mama também acomete em homens, viu, meninos? E aí, que a coordenadora da regulação me falou? Ela falou o seguinte, que se você... É que o paciente hoje, a fila de espera para mamografia no município é mínima, que só superlota em outubro, devido à campanha nacional, né? Talvez seria uma deixa aí pro Alan, né, que está aí à frente da atenção básica, intensificar aí a... Atenção básica não, né? Se é odontológico. Isso, está na sua pasta, gestão e planejamento. Intensificar aí, talvez, a campanha de câncer de mama, de mamografia, da preventivo, porque ela falou assim, olha... Durante o ano todo tem vaga. Agora, quando chega em outubro, superlota o sistema, porque é onde todo mundo vai procurar. Foi isso parece que na época que eu fui procurá-la, a questão das mamografias, acho que estava até zerada. Agora, quando a fila. Aí, quando chega outubro, superlota, devido à campanha, né, de conscientização, aí o povo lembra e vai, talvez, colocar na gestão e planejamento aí campanha durante o ano, né, professora?
E também é dado uma devolutiva num tempo hábil para essas pessoas, assim, fez o exame, devolve-se esse exame com uma certa urgência, porque eu já também ouvi falando, mas demora demais, faz, não pega resultado. Não tenho isso comprovado, não tenho. Mas aí eu estou interessante esse ponto, porque o número de mamografias é muito baixo, sabendo que o câncer de mama é algo que está em alta dentro desse cronograma. E já aproveito e reitero a sua solicitação de uma campanha permanente para o câncer de mama.
E um pedido também, secretário, aproveitando aqui a deixa do câncer de mama, né? Em Formosa a gente nunca teve mastologista. Seria muito interessante para as mulheres aí, formosenses, para os homens também, lembrando que o câncer de mama comete em homens. Não sei, de 15 em 15 dias, enfim, mas talvez essa especialidade também no município, né? Mas para isso teria que ter as campanhas para estimular as mulheres a ir, tendo em vista que só superlota o sistema em outubro.
Com a palavra, vereadora.
Terminou? Não, vereador. E ele também não terminou, presidente.
Então pode.
O doutor João Gabriel quer complementar.
Boa tarde, gente. Breno, quando fala, e elas perguntaram muito bem, desculpa, eu não sei o nome de todos vocês, gente. Ela fala do complexo...
Roberta Brito.
Roberta, exatamente. Você falou muito bem quando você fala do câncer. No município, hoje, a gente tem um gargalo muito grande, que é a proximidade com Brasília. Então, hoje, por exemplo, esse mês, o mês passado, eu já fiz 3 diagnósticos de câncer. Dos 3, um paciente veio a óbito, mas eles procuram Brasília por conta dessa regulação de transferência. É complexo. Alguns saem da zona rural, chega até Formosa, pega o ônibus, daqui vai para Goiânia, Araújo Jorge, fica lá, às vezes não tem um lugar para acomodar. Isso gera uma demanda muito grande. E os pacientes, acaba que nós, profissionais de saúde, por um lado, a gente vem cortando a linha do sistema mesmo. E a gente direciona para Brasília. É, alguém, um paciente com câncer, eu tive dentro de casa, minha avó veio a falecer com câncer de mama, todo mundo adoece junto. E é um contexto muito ruim. Então, esse manejo é muito difícil para a gente lidar com o paciente aqui, na ponta, e quando eu falo para ele, vai ser transferido para Goiânia. E aí eu entrego para ele o papel da regulação e ele tem que ir até a Secretaria de Saúde. O paciente ele já sai desnorteado do meu consultório. Eu tenho retido muitos dos encaminhamentos e eu tenho solicitado a esses pacientes que tragam os documentos e ali eu entro em contato com o complexo regulador para regular. Tem muito paciente que a gente entrega e ele fica preso no sistema. Ele não acha a porta de entrada para a conclusão. O que eu sugiro é que a gente passe, nós médicos, a ter contato com o médico regulador, que a gente passe a colocar uma classificação de risco.
Um assim como, né? Mais
como a Crislane comentou, lá na UPA a gente tem verde, amarelo, vermelho, a gente faça isso, porque não tem essa opção. É aleatório, eu coloco urgente, prioridade. Então, isso não tem uma regulação. Então, isso vai da cabeça de cada um profissional. A gente precisa padronizar isso.
Engraçado, doutor, que em Goiânia, para tratamento oncológico, sai mais rápido que Brasília. Mas, mesmo assim, os pacientes preferem Brasília. Eu falo porque meu esposo trabalha na rede de saúde em Brasília, ele é médico também lá, e, normalmente, demora mais um pouquinho do que Goiânia.
Doutora, o câncer é geralmente uma cirurgia mutiladora, então você perde um pedaço do corpo mesmo, é retirado aquela parte anatopatológica. E o paciente, para ficar nesse transporte daqui para Goiânia e vir, depende qual é o local acometido, isso é um desgaste muito grande. Entendeu? Então, isso gera um desgaste para ele. É um conforto. Imagina, teve um câncer no joelho, um câncer de cebola, que ele vai descascando o joelho, tem que amputar a perna. Qual que é a dinâmica? É muito desgastante ainda esse nosso processo até Goiânia.
Infelizmente, a gente tem a rede, né, Breno? Que só é no papel, já fui em várias reuniões com representantes do Ministério da Saúde, Estado, enfim, mas realmente a gente nunca conseguiu tirar ela do papel. E isso não é falando que é incompetência aqui do secretário, não. É no quesito geral. Quando, eu já trabalhei na rede de saúde antes de estar vereadora, sou enfermeira, e a gente já fez várias reuniões com a RID, tentando fluxograma, tentamos por via meio político para ver se ajuda, mas a gente nunca conseguiu fazer essa RID funcionar para facilitar até a questão da vida do paciente, né? Ter essa via aí, Goiânia-Brasília.
Eu acredito que a RID só vai funcionar através do Congresso, até porque a lei não prevê esse movimento entre entes federativos dessa transferência de pacientes, se não for em casos mais urgentes. Eu trabalhei no interior do Rio, entre um rio divide uma cidade, além Paraíba está do lado, Sapucaia está do outro, e aquilo ali tudo é desse jeito, é uma história longa, e os pacientes transmutam. E esse contexto foi um contexto até vergonhoso, tanto para o Caiado, tanto para o Ibanês, eles iam à televisão e questionar a população por conta da imunização. Quem está à beira do leito não espera morrer, não, busca o acolhimento. E a população transmutou nesse processo de imunização.
Vereadora Roberta, complementando aqui e respondendo à pergunta da senhora do mastologista, hoje na Policlínica do Estado nós temos dois mastologistas com agendas abertas já. E respondendo o doutor João Gabriel, complexo regulador não é município. Então, a gente tem que pensar isso aí ascendente. Então, a gente tem que colocar isso em CIR, IPACIB, depois IPACIR, e resolver esse problema, porque tudo que é preconizado em complexo regulador é um sistema que a gente tem, que a gente alimenta ele ali conforme o senhor escreveu, e o médico regulador lá do outro lado ele vai ver se é urgente, se é emergente, e vai ver realmente se esse paciente tem que ser atendido com maior agilidade em Goiânia. Então, a gente tem muito problema quanto ao preenchimento dessas APACs, preenchimento dessas AIH, que é a Autorização de Internação Hospitalar. Então, o médico lá em Goiânia, ele vê papel e exame. Então, ele não vê o paciente, né? Então, se for bem redigido ali, se tiver bem escrito ali,
quem coloca isso no sistema? Porque a gente faz isso à mão. Quem lança isso no sistema?
Lança no sistema o complexo regulador.
Mas o complexo regulador fica onde?
O complexo regulador municipal.
É, esse é o ponto, entende? É ali que eu falo que a gente tem que ter uma triagem nossa, porque a gente, quando manda o paciente até a Secretaria de Saúde com esse encaminhamento, a gente não consegue fazer essa prioridade. E aí o médico regulador vai ver isso.
Mas aí vai depender do que foi escrito e a letra, né?
É,
se está legível.
Oi, tudo bom? Estive na Superintendência de Regulação do Estado, tá? E tem algumas informações que eu acho que vale a pena que todo mundo saiba. A primeira delas é que, dependendo do relatório que for encaminhado, primeiro ele tem que ser legível. Ah, então, o que eu aconselho, e até já faço aqui em forma de cobrança para o secretário, é que seja informatizado o quanto antes nosso sistema de assistência básica, porque os relatórios têm que sair legíveis. E a ensinar médico a escrever, eu acho que não, é quase impossível. Tá? Então, relatórios ilegíveis vai para a mão de uma pessoa na secretaria e essa pessoa tem que tentar traduzir o que está escrito ali, muitas vezes é difícil, e jogar isso no sistema. Então, isso atrasa o atendimento, isso atrasa a marcação de consulta. E outra coisa que é muito importante, que todo mundo tem que saber, que cada exame realizado, cada resultado de exame, ele pode ser inserido no sistema depois. E isso mudar a classificação do paciente. Então, às vezes, você não tem um diagnóstico. Para mim, é só uma hipótese diagnóstica, eu não tenho o exame que eu pedi, estou esperando o resultado. O resultado saiu, você não precisa esperar o resultado sair para encaminhar o paciente. Esse exame ele pode ser encaminhado para regulação, o paciente tem que ser orientado a isso, e ele vai ser inserido no sistema e lido quase que de imediato lá na regulação. E isso muda a classificação do paciente. Então, vai muito da comunicação. Se houver uma comunicação bem feita, a regulação acaba sendo bem feita e consegue, sim, ter uma resposta mais rápida.
Doutor, eu entendi perfeitamente o que você falou, mas quem regula isso, o início do paciente é o médico que está na ponta. No Rio, chama SISREG esse sistema, e a gente tem acesso. E eu encaminho direto por esse sistema, ele chega até o médico regulador, e às vezes eu tenho acesso a ele. Olha, esse paciente está piorando o quadro, eu tenho que mudar a classificação dele. E a gente faz com que a fila anda, não fica essa fila truncada. É informatizar, esse processo da informatização ele já existe há muito tempo, não é um processo novo. Dentro da faculdade eu já usava isso, não tem pouco tempo de formado mais. Então, a gente precisa modernizar, sim, o município.
Eu não estou defendendo, não, estou cobrando também, tá?
Mas é uma experiência que eu tive também. Então, assim, eu preciso também que isso funcione, porque o paciente, quando ele bate na porta, é na minha porta. Ele cobra de mim, sou eu que estou lá na porta todos os dias, é de mim que ele está cobrando, é a família dele que me cerca na hora que eu estou saindo do consultório. Então, isso gera um dinamismo que não é assim, dá licença, estou indo embora. Não, não tem jeito, você leva isso para você, isso te dói. Então, alguns pacientes que eu venho cortando na fila mesmo, é por conta disso. Eu recebi um outro dia uma paciente que teve teste de HIV positivo. Ela não conseguiu antirretroviral aqui. Eu tive que transferir para a Planaltina. Eu tive um acidente na unidade com uma técnica que perfurou o dedo. Foi para o hospital regional. Precisa começar a medicação. Ela não conseguiu. Depois de 24 horas, a gente foi procurar mesmo aonde é a disponibilização de acidente biológico Formosa. Foi lá. Aí a gente levou o papel do Estado, falando que era lá, aí dentro do hospital regional. É aqui mesmo, a gente não sabia. Então, assim, é difícil para mim, que escuto o paciente todos os dias na ponta, não ter uma resposta, entendeu? Sim. E aí, quem sofre junto com o paciente é quem está lá na ponta, entendeu? Então, é fazer esse movimento, e isso é um processo de gestão, junto a todo mundo, vamos ver as falhas, vamos ver onde pode melhorar, e a gente criar, talvez, o nosso processo de regulação, não só o do Estado, para que a gente possa ter um acesso mais rápido também a esse paciente.
Há uma previsão até de unificação, não é isso? Funcionar tudo no mesmo lugar, a regulação municipal e a regulação estadual. Mas eu acredito que só vai avançar muito bem quando a gente tiver a informatização do sistema. E aí, quem sabe, né, no futuro próximo, a gente consiga descentralizar essa regulação e cada posto de saúde fazer sua própria regulação e aí cada profissional ter acesso a isso, que eu acho que seria o ideal, eu concordo com você.
Sabe o que acontece, Niterói? Mas,
assim, a vereadora Roberta ainda está com a palavra.
Só para acrescentar a palavra do doutor, tá bom o debate? Talvez quando terminar a informatização aí do município, na atenção básica, né, da saúde, talvez seja possível fazer isso no SISREG daqui. Mas em se falando em alta complexidade, que é regulado via Estado, eu não sei como é que funcionaria isso, secretário, porque essa regulação já foi uma briga tão grande. Primeiro era regulada do sistema do SISREG de Goiânia, aí depois era pela Prefeitura de Goiânia, depois veio o Estado, tomou essa regulação, que, a meu ver, a regulação de Goiânia funcionava mais redonda do que o Estado, era bem melhor. E aí veio o Estado, tomou essa responsabilidade para si e montou uma outra regulação, montou um outro sistema, teve que remanejar esses pacientes que estavam regulados num sistema para outro sistema. Então, assim, tem o quê? Uns 2 anos que está nesse processo de mudança, né? Então, eu não sei a possibilidade dessa integração, regulação, município, Estado, já saindo dos postos de saúde, enquanto informatizado, se falando de consultório médico. Mas, talvez, seria uma sugestão para regulação via município, porque aí quem determina, quem faz o fluxograma, seria a equipe de gestão e planejamento, né, junto com o secretário. Mas, se falando de alta complexidade, aí já fica mais complicado. De repente, melhorar o fluxograma desse paciente. Nessa, a enfermeira aí do posto de saúde fazer um fluxograma específico para pacientes oncológicos. E aí melhora esse fluxograma, o acesso a esse paciente à regulação via TFD, né, que aí é regulação Estado. Talvez seria para melhorar esses atendimentos para esse paciente que recebe esse diagnóstico tão atormentador, né, para o paciente. É uma sugestão aí para a equipe de planejamento. Terminei, não. Eu vi que a questão dos trotes no SAMU foram muito altas, né? Tem alguma campanha, foi levantada alguma campanha, ou pensa-se em fazer alguma campanha? Eu sei que tem o projeto no SAMU, né, Ministério da Saúde, tem o projeto do SAMUzinho. Inclusive, até os meninos da medicina estavam aí com esse projeto também para ajudar. Talvez seria uma, tendo em vista que a maioria dos trotes também parte muito de crianças, né? Então, quando você leva esse SAMUzinho para dentro das escolas, com certeza conscientiza essa criança a não fazer esse trote, porque ela vai ter a noção e o entendimento do que está se acontecendo. Eu não sei se tem algo previsto.
O SAMU tem um projeto de fazer isso nas escolas, né, para conscientizar as crianças, que realmente é muito grande o número de trotes. 17 mil trotes no ano é muita coisa.
Eu senti falta dos dados, vou puxar a sardinha para a minha área, né, saúde mental, os dados de psiquiatria. Quais são as doenças que mais acometem o município? O que tem feito a relação à estimativa de suicídio no município, estimativa, ideação suicida, que a gente vê muitos casos, né, de suicídio, e ideação a gente não vê porque não vem a público, né, fica aí no serviço de saúde mental. Então, assim, mas a gente, nesse ano, principalmente, a gente viu assim, um caso atrás do outro de suicídio. E eu queria saber, né, se tem alguma programação, não só na data específica, né, de saúde mental, não só no mês de setembro, mas se tem alguma programação, se tem esses dados de doenças psiquiátricas no município, quais são as que mais acometem, até mesmo para não deixar faltar, como a Jaci falou, né, a medicação desse paciente que tanto precisa dessa medicação. Talvez seria importante ter nessa estimativa, faz com que a farmácia que está lá na ponta fazendo esse levantamento, né, secretário, fala, olha, essas 3 doenças aqui a gente não pode deixar faltar no município, que são que mais acometem, até para o sistema girar. Então, senti falta dessa parte também da psiquiatria. Eu sei que a gente tem 2 CAPS aqui hoje, tem o CAPS transtorno, temos o CAPS AD, temos a policlínica e também tem atendimentos psicológicos nas UBS. E a gente não tem esses dados, que é de extrema importância, tanto que hoje tem psicólogos nas UBS, que antigamente não tinha, né? Até um ponto muito positivo que desafoga até o sistema, até ali o sistema, o serviço específico, né, que são os CAPS. Então, hoje a gente tem esse serviço, mas eu senti falta desses dados.
A gente colocou também os 3 primeiros, né, de maior incidência, Mas o SIM, que é o sistema de monitoramento, ele te dá isso, todos os dados. A gente pode, sim, encaminhar para a Casa de Leis todos os dados de causa de morte do sistema para vocês terem conhecimento.
E como que está sendo feita as ações em relação ao PSE? Como eu já havia conversado com o senhor, o senhor até me falou a questão da problemática do transporte, né, nas estradas da zona rural. Eu tenho recebido muita demanda de agentes de saúde em relação às crianças nas escolas com problemas de cárie, enfim. Tem criança que falta, a escola não vai, e elas nem reclamaram de atendimento médico. Elas reclamaram da questão odontológica, a parte odontológica das crianças. É o PSE, Programa...
Secretário Breno, fala no microfone.
O PSL já se iniciou no ano de 2023, no município de Formosa. A gente já começou a fazer as visitas. O trailer vai em cada escola, é feito atendimento de todas as crianças, é aplicação de flúor, e as crianças que não podem ser atendidas são encaminhadas para uma unidade de saúde. Então, é a doutora Denise que coordena esse projeto, dentista. E a gente já iniciou...
O da zona rural.
O da zona rural a gente vai colocar na agenda. Eu vou pedir para a coordenação priorizar a zona rural para estar já visitando esses pacientes nas escolas na zona rural. É uma parceria que a gente faz com a Secretaria de Educação, com a CISEL. Então, a gente teve nossas reuniões, a gente fez o cronograma e vai executar esse cronograma.
Estou sendo incisiva assim, na minha cobrança, porque, gente, dor de dente é terrível. E aí você imagina para as crianças e perder a aula, e o acesso na zona rural, ele é muito difícil, não tem. Na cidade, ainda tem um posto de saúde que pode procurar, tem o CEL, às vezes o pai junta um dinheirinho ali, consegue levar no particular, mas na zona rural não tem nenhuma farmácia para comprar medicação e tomar para dor. Então, por isso que eu estou sendo insistente, já liguei para o Breno, já liguei para o Alan, sendo insistente, porque realmente é muito ruim. Eu só não anotei aqui qual é a porcentagem que a prefeitura está destinando à saúde mensal?
16 e...
Ah, tá.
16,70.
Obrigada. Obrigada, presidente.
Passa a palavra à vereadora Simone Ribeiro.
Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos que nos assistem, secretário Breno, a todos que estão aqui presentes na pessoa do Dr. João Gabriel. O senhor estar aqui hoje, nessa tarde, é um presente tanto para nós vereadores quanto para a população aqui presente. Porque é bom ter um profissional que está lá na ponta, acolhendo a dor de fato do paciente e trazer as demandas, né? Então, parabéns pela sua iniciativa de estar aqui. Secretário, talvez fuja, né? Eu sei que nós já falamos sobre complexo regulatório, nós já falamos sobre SIM, nós já falamos sobre muitos assuntos que possivelmente quem está nos assistindo pode não entender. Como eu disse, ele quer resolver a dor dele, não é mesmo, dona Jaci? E aí a gente tem hoje em Formosa grandes potenciais, que é a Policlínica da Lagoa dos Santos, a Policlínica Estadual, que é uma estrutura sensacional. Nós temos hoje o Hospital Estadual, que inclusive estivemos lá com o presidente, a mesa diretora, visitando. São potenciais que a gente fica bem feliz. E eu corroboro com a fala do Dr. João Gabriel, quando também acredito que tem que sistematizar sim, porque facilita todos os processos, mas o diálogo ainda é a melhor porta de entrada, né? E é aquilo que resolve. Então, assim, se o senhor puder, secretário, dar uma explanada de como que está sendo essa conversação entre município e a policlínica, o hospital estadual, porque o que eu tenho percebido é que tem deixado a desejar. Pode ser que fuja da pauta, mas eu preciso colocar essa angústia que a gente escuta da população. Então, se o senhor me puder me explicar como que está sendo esse trâmite de conversa, para além desses termos complexos, né? Também quero fazer uma pergunta sobre o que tem sido empenhado para os dependentes químicos, que, como psicóloga, a gente sabe que a associação da dependência química com a depressão leva ao acometimento de muito suicídio, né? E a gente sabe que é um agravante também no nosso município. Quero ver se existe um trabalho que tem sido efetivo, vai ser efetivado para as pessoas com dependência química. Eu sei que existe o CAPS AD3, mas existem filas de espera. Eu quero que você me explique sobre isso e também sobre a saúde na zona rural. Infelizmente, a zona rural ela é deixada de lado. Nós temos muitas UBSs desativadas, muitas que foram construídas e não têm equipamentos. E as pessoas, falta estrada, falta ônibus, falta ambulância, como é uma cobrança do JK, né? Ambulância no distrito JK. Quem nunca ouviu essa reclamação? Se tem algum empenho da secretaria de encaminhamento para essas pessoas que estão mais afastadas do município?
Quando a gente assumiu a gestão, vereadora Simone, não tinha nenhum médico na zona rural. Hoje, na unidade de saúde do Bezerra, nós contamos com os dois médicos lá. Santa Rosa temos médicos também, JK temos médicos. A gente recebeu, via emenda parlamentar, através do vereador Marquinhos, do vereador Com, que conseguiu com o deputado Tião Caroço, essas ambulâncias que estão prestando serviço lá na zona rural. Muitas vezes se fala que a ambulância não está lá no JK, mas ela está transportando um paciente do JK, ou buscando um paciente de alto, levando para fazer um exame em Uruaçu, Goiânia, ou em alguma outra localidade. Então, hoje os atendimentos na zona rural, nos distritos, a gente tem cobertura de 100% nos distritos. A gente tem também um trailer no município e estamos concluindo a reforma de um ônibus, que a gente faz esse atendimento centralizado aí. Aquelas salas, aqueles UBSs que a senhora fala que está abandonada, aquilo era sala de saúde. Algum tempo atrás, o Ministério da Saúde liberava um valor para montar a sala de saúde na zona rural, aí nesses locais mais distantes. Então, isso foi descontinuado, por isso que ficou daquela forma. Mas não está abandonado e a gente tem projeto para aquilo. Então, a determinação do prefeito Gustavo Max reativar as três salas de saúde. Então, a gente, com essa licitação de obras que a gente vai concluir isso. Realmente, com o período chuvoso, é complicado. A gente, com estrutura de profissional e uma estrutura móvel de atendimento, muitas vezes fica atolado, muitas vezes quebra no caminho, tem que voltar. A vereadora Roberta, essa semana mesmo, visitou lá, nós gastamos um recurso no trailer para estar reformando ele e consertando o que foi danificado nesses trajetos que a gente faz na zona rural. Mas a gente tem o cronograma também de atendimento de todos esses pacientes, incluindo Barra lá, que é uma localidade longínqua. Foi um pedido do vereador Marquinhos Goulart, que ele teve presente lá também nos atendimentos que nós fizemos. O pessoal falou lá que desde a fundação do assentamento, se não me engano, são 17 anos, vereador, nunca tinha ido uma unidade de saúde lá atender, e a gente já foi por 3 vezes. E a gente está aguardando as águas abaixar para ir de novo, porque não tem como chegar.
E existe um cronograma para as outras, além do Barra, existe um cronograma, então, de atendimento para as outras zonas rurais?
Tem o cronograma, que a gente executa ele anualmente. Então, todo ano a gente faz esse cronograma aí de atendimento na zona rural. É um outro pedido da vereadora Roberta, que teve comigo essa semana cobrando isso. E eu falei para a vereadora que a gente está só aguardando a água baixar para a gente estar levando o trailer e montando a equipe. A gente tem uma equipe que faz esse atendimento na zona rural.
Sobre encaminhamentos para os dependentes químicos, além do o que já existe?
O CAPS Alquidroga foi uma conquista do governo Gustavo Marques, porque desde 2011 estavam aquelas ruínas lá. Então, a gente concluiu o CAPS Alquidroga.
Projeto meu, só para ressaltar.
Projeto da vereadora Roberta. A gente conseguiu concluir aquilo, que hoje é uma realidade. A gente atende ali internos 12 pessoas 24 horas por dia, mas a maior dificuldade que o dependente, a senhora sabe qual é, que a senhora é psicóloga, é a resistência dele de se entregar ao tratamento. Mas a gente tem sim atendido muitos pacientes, a gente tem esses pacientes que ficam internos e a gente tem os pacientes que passam um dia e vão embora à noite para casa para dormir.
Só para finalizar, essas audiências são muito bacanas, porque aqui a gente está misturado, não existe base nem oposição, e eu quero deixar registrado que eu consegui um recurso de mais de 1,5 milhão, Alan, secretário também, mais de 1,5 milhão, e encaminhei um requerimento no dia 20 de outubro de 2021 para a gente esmiuçar onde foram encaminhados, né? Eu sei que foi para custeio, saúde básica, e aí eu preciso depois que vocês me respondam esse requerimento, porque a gente precisa realmente responder para a população, não basta só divulgar um recurso que traz, né? Então, eu estou aqui, vou te entregar em mãos, para depois a gente se encontrar e vocês me responderem, tá bom? E eu peço licença a todos, já para o presidente, vou ter que me ausentar, que tenho um compromisso agora às 16 horas. Gratidão.
Ok, vereadora Simone. Oi. Com a palavra...
Só para acrescentar aqui, vereador, ou presidente, mais uma vez,
pois não,
lembrando,
vereador,
que isso é portaria do Ministério da Saúde. CAPS é porta aberta, demanda livre. Não precisa de encaminhamento, precisa só do paciente querer tratamento. Não precisa de encaminhamento, de postinho, de médico. É chegar e tem que ser atendido. Isso é portaria do Ministério, tanto CAPS, tanto AD como transtorno.
Vereador Cieto Sacolão pediu novamente a palavra. Com a palavra, vereador Cieto Sacolão.
Mais uma vez, boa tarde. Espero que não saia da pauta, viu, Breno, que eu vou fazer a pergunta. Eu não. É um paciente e ele está me perguntando aqui quando é que vai vir o pessoal de posse da hemodiálise para Formosa, se você tem alguma data ou cronograma. Foi igual o doutor João falou aí, né? Doutor João Gabriel, a dor é muito grande e os familiares ficam cobrando da gente. Então, só essa resposta para me levar até eles aqui.
Vereador, foi assinado um TAC entre o Ministério Público do município de Formosa com o Estado de Goiás, porque a hemodiálise é estadual hoje. Então, eles tinham comprometido com o município que até dezembro iam abrir 101 vagas na Policlínica Formosa. Ainda não foi aberto, creio que logo mais está abrindo essas vagas para paciente de hemodiálise e a gente ainda tem alguns pacientes em posse e alguns pacientes em Águas Lindas. Mas, segundo posicionamento do Estado, eles vão regressar com esses pacientes todos para a Policlínica Estadual, mas eles não deram a data para o município.
Ok. Peraí, deixa eu seguir a ordem aqui, que senão dá bagunça. Escreveu o vereador Clésio aqui. Vereador Trovão já está escrito. Com a palavra, vereadora Fernanda Lima.
Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor presidente.
Boa tarde,
nobres colegas. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde ao público que nos assiste, quem está acompanhando nas redes sociais. Primeiro, eu queria justificar o meu atraso, senhor presidente. Eu estava na capital, num compromisso inadiável, e vim o mais rápido que eu pude. E o que eu dei conta de acompanhar pela internet, eu vim acompanhando também na estrada. Eu queria primeiro entender, antes de eu até iniciar minha fala, essa questão da pauta, o que está em pauta e o que não está em pauta. Teve alguma coisa que foi discutida no início da sessão, senhor presidente?
Vamos lá. A lei complementar número 141/2012, regulamento o artigo da Constituição Federal entre os entes federados. Da prestação de contas, artigo 36, o gestor do SUS em cada ente da federação elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá no mínimo as seguintes informações: montante, a fonte dos recursos, aplicação no período, auditores realizados, auditorias, execução. O gestor do SUS apresentará até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da federação, o relatório que trata o CAPT 5º 36. Então, nós estamos aqui cumprindo uma determinação e fazendo essa audiência pública dos relatórios. E o secretário, eu pedi para ele, ele falou, eu vou responder dos relatórios. Eu falei, não, já que o senhor está aqui, e da outra vez nós não tivemos a presença do senhor na audiência pública, se caso tiver algum outro questionamento, o senhor responda para nós. Ele gentilmente disse que vai responder e está respondendo tudo que a gente precisar. Eu acho que é importante esse debate, estamos aqui, todo mundo aqui, é consciente das suas obrigações e temos plena condição de sair daqui 10 horas da noite, meia-noite, 2 horas da manhã e discutir a saúde do nosso município e tratar todo mundo de forma humanitária, sem ataque, tratando todo mundo com respeito e fazendo uma audiência pública, que o nosso foco é melhorar a saúde do nosso município. E eu agradeço ao secretário, a Roberta Brito também tinha pedido que a gente fizesse essa solicitação para fazer essa audiência pública, e convidei também o doutor João, que o doutor João também é muito corrido com a sua agenda. Falei, não deixe de ir na audiência pública não, porque vai ser uma audiência pública muito importante. Então, com a palavra, a vereadora Fernanda Lima.
Obrigada, senhor presidente. É porque é importante a gente pensar que, quando a gente apresenta um relatório quadrimestral, e aqui a lei é bem clara, e inclusive esse foi o ofício que eu encaminhei para o Ministério Público, a partir do qual tornou obrigatória a realização dessa audiência, e eu falo isso, primeiro, eu queria só fazer um parênteses. Eu estou um pouco incomodada com essa configuração da nossa audiência, porque parece que a gente está todo mundo aqui e o secretário está ali embaixo. Fica uma coisa meio ruim, sabe? Então, assim, não sei se o senhor quer subir, se o presidente... né? Porque fica uma coisa meio ruim, assim. Parece que a gente está em cima, num patamar superior. São recados ruins que passam, e não é isso. A gente está aqui para dialogar, para entender como está a saúde do município. E fica até aí a sugestão, senhor presidente, o senhor quer, parece que, fazer uma reforma aí no plenário, para a gente...
Se o secretário quiser subir ou quiser ficar, o senhor que sabe. Tá.
Então, tá. Então, não podia deixar de fazer esse apontamento do meu incômodo mesmo. Então, eu primeiro preciso, não, claro, o secretário sabe disso e os demais vereadores, mas eu preciso prestar contas para o povo, que é o cidadão, que paga os nossos impostos e que, para quem a gente tem que prestar contas do nosso trabalho. Essa audiência pública, ela é para apresentação desse relatório quadrimestral, e ela é uma audiência obrigatória que tem que acontecer 3 vezes no ano. Então, ela tem que acontecer em fevereiro, em maio e em setembro. Nós fizemos esse encaminhamento para o Ministério Público porque, nessa legislatura, até agora, não havia sido feita essa audiência pública. Então, teremos outras ainda esse ano. Vamos ter outra em maio, eu acredito, né, senhor secretário, e outra em setembro. E, na medida que for avançando essas audiências, eu imagino que a gente consiga chegar a um denominador comum daquilo que é a expectativa que nós, vereadores, queremos. E aqui também cumprimento a vereadora Nilza, que está aqui. A expectativa que a gente espera com os dados que o senhor secretário vai trazer junto com a sua equipe. Mas eu não posso deixar de falar da minha insatisfação com a forma como foi apresentado, neste primeiro momento, os dados, porque os dados que foram apresentados, eles já são públicos, eles estão aqui, nos relatórios do Portal da Transparência. Então, eu acho que, como nós estamos aqui efetivamente para entender os gastos da saúde, a gente pode sim esmiuçar um pouco mais, senhor secretário, e aí eu peço já, através do senhor presidente, que a gente tenha acesso a esses slides que foram passados no início, e que sejam cotejados esses dados junto com o investimento em cada parte. Porque, quando a gente pensa apenas em números... A gente não está falando em números, né? A gente está falando de pessoas, de cidadãos que são atendidos em todas as frentes da saúde aqui do nosso município. Então, não é só 7 mil raio-x que foram feitos. A gente precisa saber quanto que foi gasto nessa parte pela secretaria. A gente fala em medicamentos. Não são 2 milhões de medicamentos que são comprados. Quantas, efetivamente, pessoas foram atendidas nas farmácias? Então, eu queria deixar esse pedido, senhor secretário, para a gente esmiuçar um pouco mais esse relatório. Porque, do contrário, basta a gente olhar o Portal da Transparência, e qualquer cidadão pode fazer isso, a gente não consegue entender muito. Por isso que eu até perguntei a questão da pauta, se havia sido definido ou não. Foi realizada alguma auditoria pela saúde, senhor secretário, nesse último quadrimestre?
Não se faz necessária auditoria. A gente é auditado pelo TCM, pelo Conselho Municipal de Saúde, vereadora, que tem 2 conselheiros aqui. Convido a senhora para pegar a agenda do Conselho Municipal de Saúde. Lá no Conselho Municipal de Saúde, a gente tem a obrigação de esmiuçar isso e apresentar para eles, inclusive, notas fiscais. Aqui a gente segue o rito e traz a apresentação conforme é preconizado pelo Conselho de Secretário de Saúde. Aí convido
então,
a senhora para fazer parte das
auditoria?
Nossas reuniões. Eles
então,
auditam
faz?
Todas as nossas contas, o Conselho Municipal de Saúde e o TCM.
E aí o resultado dessas auditorias pode ser apresentado deve ser apresentado nessas audiências públicas, pelo menos é o que está escrito na lei que o presidente leu. Aí, se o senhor puder, então, trazer as auditorias, as recomendações, as determinações que foram feitas, né? Eu queria dizer alguns questionamentos aqui, senhor secretário. Primeiro que eu recebi a notícia com tristeza que o nosso município perdeu uma emenda no valor de R$280 mil do deputado federal José Mário Schneider. E essa emenda ela era para comprar uma van, um veículo de transporte de pacientes, para que os pacientes que vão, né, para Goiânia, que fazem esse tratamento. E a gente precisa entender, primeiro, Pode falar aí, se quiser.
Vereadora, realmente essa van ela ia vir para a ação social, para o desenvolvimento social, não era para a saúde, e ela foi cadastrada pela assessoria do deputado de forma errônea. A Crislane alimentou isso aí, tentou resgatar o valor, que depois que ele foi encaminhado de forma errônea, a gente tentou que essa van viesse para o município, para a Secretaria de Saúde, mas a gente não obteve sucesso. Então, a gente não deixou a emenda embora, não. A emenda foi embora porque foi alimentar de forma errada no sistema.
Mas aí não precisava para a van para a saúde? Porque nós temos um contrato, né, de transporte, que inclusive foi objeto aí de alguns questionamentos nos órgãos que o senhor sabe bem.
O compromisso do deputado com o prefeito foi de encaminhar para desenvolvimento social.
Não, eu tenho até o ofício aqui. Mas, enfim, a minha dúvida é a seguinte. Nós temos, o senhor tem esse levantamento... Porque a gente está falando aqui de orçamento, né? Então, por isso que está na pauta. A gente está falando de orçamento de saúde, então, orçamento são várias transferências que são feitas, transferências voluntárias ou não. Essas emendas são muito importantes. E quando a gente vê um recurso sendo perdido, é dinheiro que deixa de entrar na conta da prefeitura. É investimento que se perde. O senhor tem essa estimativa aí de quanto de dinheiro que entrou e quanto de dinheiro se perdeu no meio do caminho? Alguma órgão, alguma parte de captação de recursos dentro da Secretaria de Saúde para fazer esse levantamento para a gente e até trazer na próxima audiência quanto de dinheiro que está sendo captado por vocês?
Sim, temos no planejamento de gestão, até agradeço a professora Nilza, que enquanto vereadora conseguiu uma verba com a Adriana Acosta, há tempo ela me ligou, a gente tinha um único dia para fazer uma adaptação no sistema, né, professora Nilza? E a gente fez isso há tempo e a emenda está carimbada já, aguardando só cair na nossa conta.
Eu até ouvi a professora Nilza falando, e eu acho que a ideia é essa, né, secretário? A gente não só prestar contas para o povo, mas até agradecer publicamente os parlamentares que têm olhado pela nossa cidade e que encaminham os recursos e precisam, sim, que esses dados sejam prestados contas. Até a vereadora Simone também fez o mesmo questionamento no mesmo sentido. Eu queria falar sobre a zona rural, também já foi falado, mas eu ainda não estou satisfeita, então eu queria que na próxima audiência, se for possível, fosse esmiuçado melhor quais serviços são oferecidos, quantas pessoas estão sendo atendidas e quanto de dinheiro está vindo do governo federal para a parte da zona rural. Pois não? O senhor quer falar?
A gente vai encaminhar tudo que fizer parte do protocolo, o vereador. A gente vai encaminhar para vocês, sim, vai prestar conta aqui. É igual a senhora falou, tudo que está aqui está no portal da transparência. Realmente está no portal da transparência.
Sim.
E a gente faz a audiência pública para quem não tem conhecimento e não tem capacidade técnica de ir no portal da transparência e ver essas informações, a gente traz as informações. Tudo isso aqui está em todos os sistemas de saúde e no portal da transparência. Então, a gente vai trazer tudo aquilo. Se a gente for trazer tudo esmiuçado, aí eu concordo com o presidente da casa, o vereador Marquinhos Araújo. Aí a gente pode ficar até 2, 3 da manhã, aí a gente prepara para vir com toda a equipe, para a gente revezando e a gente esmiuça. É o que eu falei para a senhora. Lá no Conselho Municipal de Saúde, a gente trabalha em cima dos balancetes e dos relatórios do município durante um mês. Nossos conselheiros ali podem dizer à senhora, e eles fazem todas essas indagações, solicita via ofício e a gente presta conta para eles. Entendeu? A gente pode passar tudo que passa para o conselho, para casa, para conhecimento.
É porque, na verdade, secretário, a ideia aqui, e aí por isso que eu estou dizendo, como são 3 reuniões, são 3 audiências no ano, e aí, senhor presidente, a gente poderia dividir por alguns temas que a gente quer entender um pouco mais. Eu acho que é plenamente possível, é muito mais interativo até do que a gente só ficar ouvindo número e lendo números. Não é sobre isso uma audiência pública, é ouvir as pessoas que estão aqui, inclusive a gente quer ouvir o que, que eles querem falar. Eu ouvi uma senhora falando da questão do medicamento. E a gente precisa disso, é de dinamizar mesmo e aos poucos a gente ir avançando. A gente não vai ficar... Poderíamos ficar até 2, até 8 da manhã, não tem problema, estou acostumada a dar plantão também. Mas é no sentido de a gente tentar entender um pouco mais a prestação do serviço e não apenas, ver que foi gasto 100 milhões de reais na saúde. Isso não é nada, tem muita coisa que precisa ser informado e que, sim, faz parte do relatório quadrimestral do Orçamento da Saúde. Como que está? A gente passa a palavra para o professor?
O slide que a senhora que passou
já
aqui,
tá aqui,
já está no WhatsApp da senhora, viu?
Obrigada, obrigada, senhor presidente.
Secretário, o senhor tem mais alguma colocação? Depois nós vamos passar para o público.
Eu ainda não terminei, senhor presidente.
Ah, tá, pode continuar. Tá.
Então, essa questão da zona rural, senhor secretário e o pessoal, se puder, eu acho que é o interesse de todos os vereadores também aqui, entender um pouco mais. É uma pauta que tem sido muito cara para nós. Eu queria saber a respeito das ações que estão sendo desenvolvidas para os moradores de rua aqui no nosso município. A gente precisa cuidar da saúde também dessas pessoas. Pelo pouco que eu sei, e eu sou leiga também, né, eu vou aprendendo um pouquinho a cada dia, existem algumas verbas carimbadas que precisam ser investidas. E aí, para a gente conseguir cruzar esses dados, senhor secretário, a gente precisa realmente, né, de um relatório mais completinho um pouquinho, né? Senão a gente não consegue entender. Então, me interessa saber os moradores de rua, zona rural. Uma outra dúvida, e aí é uma dúvida mesmo, acho que o senhor certamente vai saber. As UBSs, elas dispõem de raio-x?
O preconizado pelo Ministério da Saúde, nenhuma unidade básica de saúde compõe o aparelho de raio-x. Então, o aparelho de raio-x que tem na unidade do Vila Carolina hoje foi um equipamento que a gente colocou para estar servindo todas as outras unidades, para estar fazendo raio-x, regulados pela central de regulação, mas não compõem nenhum exame de diagnóstico dentro de unidade básica de saúde.
Nem quando é o caso, por exemplo, de extração de um dente, uma coisa... Por exemplo, do ponto de vista prático, tá? A pessoa está com dor de dente e vai na UBS mais próxima e precisa fazer uma intervenção. Ela precisa sair dali e ir até a regulação para fazer a regulação, para pegar o encaminhamento, para fazer o exame do raio-x. Tem gente já acenando positivamente com a cabeça. E para fazer o raio-x, para voltar para fazer aquela intervenção do dentista?
Dependendo do procedimento, sim, mas na odontologia, não. Se precisar do raio-x, o paciente vai ser encaminhado para o CEL, via um dentista para o outro, e ele faz esse raio-x no CEL, que é especialidades odontológicas, e faz a retirada do dente lá.
Quantos atendimentos o CEL fez no último ano? O senhor tem aí? Vocês tiveram aí?
Fizemos 11 mil atendimentos de odontologia no município.
Mas o raio-x, eu quero saber o raio-x. Tem?
Esse número a gente tem, mas
traz?
Ele não está no slide.
Só para acrescentar, vereadora, como a senhora não é da área da saúde, a gente até entende que talvez não entenda, tem que ter uma sala específica, né? Dependendo do raio-x, então, se for fazer em cada unidade, teria que fazer essa sala específica. E no Ministério da Saúde existem tipos de unidades básicas. Aqui em Formosa, a única unidade básica que está no padrão para ter o atendimento com raio-x, tem todo esse padrão, é só a do Vila Carolina. Isso, é só a do Vila Carolina. As outras não pode, na verdade, não pode. Aí teria que mudar o tipo de unidade básica até via Ministério da Saúde, porque aí é uma unidade que ela tem serviços mais complexos, mais até mais exames, né, como raio-x, por exemplo, porque aí tem que construir aquela sala chumbada, tem que ter ali um gerador para aquela sala também, é todo um preparo diferenciado. Talvez, eu penso, o que a senhora queira sugerir seria aqueles raio-x móvel, né? Aquele menor. Aí não é minha parte, odontologia, eu não sei se tem alguma normativa específica junto à vigilância sanitária, se pode, como é que é, eu não sei. né, desses raios-x móvel. Mas se falando de sala, precisa construir a sala chumbada, né, tem toda uma dinâmica. Mas eu pela fala da senhora, eu acho que a senhora está querendo sugerir a questão do raio-x móvel, aquele que a gente... Enfim, não é minha área, é a área do Alan, talvez ele até possa explicar, e eu não sei se é permitido nas unidades esse móvel, porque ele é aquele pequenininho, é como se fosse um portátil, que eu sei que nos consultórios odontológicos usa e não precisa da sala chumbada. Eu não sei como que seria essa questão. Né? Eu penso que a senhora que ele queria falar nessa questão do raio-x móvel.
Boa tarde. Então, vereadora, como que acontece? Nas unidades... daqui da cidade, nós não temos em todas as unidades o raio-x, porque o que acontece? Um dentista faz uma referência contra referência para o CEL, que é o Centro de Especialidades, onde é feito esse raio-x. O único raio-x que nós fazemos é o periapical, que é o que nós temos a condição de fazer sem esse preparo da sala onde a outra vereadora falou. Entendeu? Hã? É periapical. O raio-x, que é feito para poder fazer verificação do dente, se ele precisa fazer
esse
canal.
É um móvel. É esse tipo portátil.
É esse portátil que você está se referindo.
Nós temos
no CEL. E nós temos ele também nas três unidades dos distritos. Só que nos distritos nós temos um problema que com a energia ele não consegue ficar. Na hora que você liga o raio-x, devido à energia dos distritos não serem boas, aí a gente não consegue realizar. Por isso que as pessoas também de lá têm que vir para cá, para o CEL, para realizar. Mas nós temos nas unidades pensando justamente nessa questão da distância.
Então, esse portátil, então, ele pode ter nas unidades?
Pode.
Entendi.
Na verdade, vereadora, era mesmo... Só trazendo a angústia das pessoas, nem estou querendo sugerir nada, não, quem sou eu? Estou só trazendo aqui para entender. Então, moradores de rua, zona rural, a gente falou. Questão da saúde pública, senhor secretário, a respeito dos animais abandonados. A gente passou aqui na Câmara uma questão do centro de zoonoses, não sei o que virou a respeito disso. Eu vi um dado aí sendo falado sobre as vacinas antirrábicas, mas a gente sabe que cuidar do controle dos animais não é só vacinar os cachorrinhos e os gatinhos, tem muita mais coisa envolvida. O senhor pode falar a respeito disso? O castramóvel, como que está? Pauta do senhor também?
Como o vereador Marquinhos falou, foge da pauta, mas eu vou responder a senhora. O castramóvel tinha uma notificação do CRMV para fazer algumas adequações no município, então o CRMV... aprovou o projeto arquitetônico nosso.
CRV é o quê?
CRMV, Conselho Regional de Medicina Veterinária. A gente já está iniciando a obra para estar fazendo esse expurgo, essa sala de esterilização de tudo que será feito ali. A gente já tem um cadastro de todos os animais, cães e gatos que serão castrados no município. Então, às vezes fala que é moroso, que a gente não está trabalhando, mas a gente está trabalhando e muitas vezes impede. É a liberação dessa obra. O vereador Waldson não está no momento aqui, mas ele tinha me visitado, se não me engano, com o vereador Cier, e o vereador Waldson ajudou a gente lá em Goiânia para estar liberando essa planta no CRMV. Então, já veio essa autorização da planta aprovada só para execução da obra. Então, a gente está em processo de execução da obra para iniciar a castração no município. Quantos moradores de rua... O desenvolvimento social tem o trabalho dele, que é feito para os moradores de rua, e a gente tem uma unidade cadastrada para atendimento dos moradores de rua, que é a unidade do Parque Lago. Só que é muito difícil, a gente não pode ir lá amarrar o morador de rua e levar ele amarrado para atendimento, ele tem que ir por conta própria.
Breno, desculpa te interromper, mas o Previne prevê o consultório na rua. Então, é o consultório na rua que tem que chegar até esse paciente. É um problema do município, essa concepção nossa. Desculpa, é o debate mesmo, assim, estou sendo bem direto. É um problema do município a gente achar que o paciente ele tem que ir com encaminhamento até a Secretaria de Saúde. A gente tem que começar esse deslocamento o tempo inteiro, porque às vezes não tem nem recurso. Todo mundo fala da zona rural. Eu recebo paciente da zona rural com 32 semanas de gestação, com duas consultas. Eu recebo paciente da zona rural com 30 dias de nascimento que não tem cartão de vacina, e aí você pede o documento para vacinar a criança, ela não tem a certidão de nascimento. Aí isso gera um impasse tão grande, até o teste do pezinho. Então, essa questão da zona rural, eu vou ter que sair, eu fiz questão de a gente sentar, eu e Zelda, enfermeira da unidade, a gente montar um cronograma, a gente já chegou até a assistência social do município também, porque precisa funcionar o Bolsa Família, a pesagem, a assiduidade das crianças. O PSE no Vale do Paraná, ele não funciona. Não funciona nada lá. Não faz sentido eu receber uma gestante desse jeito. É do mesmo jeito, a gente tem que parar com essa concepção. Tem uma unidade cadastrada. O morador de rua não vai.
Doutor, mas nós vamos brigar com o Ministério da Saúde e com o Estado de Goiás, que preconiza isso e faz o protocolo.
Não é isso. Convenhamos, doutor. Saúde na rua. Simone, eu falei com ela em novembro. Ela falou que tinha uma verba prevista para isso e que até dezembro, janeiro, teria um carro para fazer esse movimento. E eu me disponibilizei para fazer isso. Não faz sentido. Hoje morreu um cara atropelado ali. Não sei se vocês sabem.
Em frente ao Paulo Rezende.
Em frente ao Paulo Rezende. Ali é o lugar onde mais tem morador de rua, de frente ao CAPS também. Então, é um conceito de saúde pública que a gente precisa melhorar isso.
Na verdade, doutor, o que tem que ser feito, na minha época, eu até cheguei a fazer, tentei implantar o consultório de rua, tentei implantar o consultório de rua no município, não teve uma adesão boa dos moradores naquela época. O que talvez precisa ser feito seria o matriciamento dessas unidades básicas de saúde junto ao serviço de saúde mental, para fazer esse fluxograma de atendimento e implantar esse serviço de consultório na rua, não só com a questão da saúde mental, mas a saúde mental do município, aí se falando também no CAPS-AD, a saúde mental do município matriciar a atenção básica. Porque, às vezes, o profissional da atenção básica, ele não tem entendimento da saúde mental. E, para você atender um morador de rua, você tem que ter um entendimento básico de saúde mental, você tem que ter um entendimento básico de álcool e outras drogas.
Capacitação de equipe.
Isso, é matriciamento, a gente fala matriciamento, é a saúde
mental.
Precisa
capacitar e não tem essa capacitação.
Não só capacitação, porque quando você capacita, você não tem esse matriciamento. O que é o matriciamento? É você capacitar e fazer essa ligação da saúde mental com a atenção básica. Porque quando tem essa ligação, você não tem só o serviço referência. Você tem o João, você tem a Maria, porque você matriciou as equipes. E esse paciente não fica solto. Porque quando o paciente vai no consultório de rua ou no posto de saúde, você fala, olha, ah, não, é droga, é álcool e droga, então vamos encaminhar para o CAPS-AD. Não, não vou encaminhar para o CAPS-AD. O serviço é matriciado, então eu vou encaminhar esse paciente. Maria, estou encaminhando esse paciente assim, 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 e eu quero o retorno desse paciente. Isso é um serviço matriciado, não só capacitado. Capacitação é de extrema importância, mas matriciar os serviços para não perder esse paciente dentro da rede é muito importante também.
Não é bem assim a forma que eu aprendi no Rio, e subi em favela mesmo. Tem relatório do Ministério Público, ao qual eu tive que responder isso, o Ministério Público do Rio, e foi encaminhado pelo Ministério Público para a unidade de referência da área. E eu tive que chamar o consultório na rua, como médico da área de abrangência, Sim. área de escrita, junto com o consultório na rua, até aquele paciente. O paciente que está na rua, nem sempre ele tem um problema mental. Às vezes é um problema social. Às vezes é um
Sim,
problema
isso
de...
Isso se chama matriciar.
Sim, mas não é dessa forma o matriciamento.
Foi como eu aprendi na minha especialização em saúde mental, Ministério da Saúde, e aprendi na ponta dessa forma.
O paciente de rua, ele nem sempre deve ser estigmatizado como paciente de saúde mental.
Não, nem estigmatizado não, é como um todo.
É isso que eu
estou
tentando transpor, sabe? Porque não é dessa forma.
Você entende que quem está na unidade básica de saúde, clinicamente, é capacitado já para estar ali, porque senão não estava... Aí, às vezes, quando parte para o campo da saúde mental, ele não tem esse entendimento. Por isso que eu estou falando da saúde mental. Porque, clinicamente, ele é obrigado a saber, senão nem estaria ali na atenção básica.
Tem um cara muito importante para a nossa história, é um Frei, que ele veio para o Brasil, e ele fala que o direito, ele é a melhor arma que o ser humano desenvolveu. Mas o direito, ele só é usado por quem o conhece. Então, às vezes, essa pessoa não tem nenhuma alfabetização, como que ela conhece do direito. E é aí esse momento, onde a gente está numa audiência pública, e por isso que eu vim aqui trazer todo aquele Vale do Paraná, aquela região ali, onde está cheia de morador de rua. Eles precisam de um atendimento, eles precisam de um acolhimento. Não faz sentido eu receber essa gestante com 32 semanas, com duas consultas de pré-natal. Assim, eu perdi muito tempo dela, as 24 semanas, eu preciso fazer o TOTG dela para avaliar se ela está desenvolvendo a diabetes gestacional. É um processo fisiológico. Então, são várias pautas que a gente precisa realmente, acho que saindo daqui, com a certeza que a gente precisa elaborar um plano de ação para essa área toda. E eu trouxe,
planejamento, né?
Junto com a minha equipe, isso foi feito na minha unidade, eu não venho aqui sozinho, eu trago toda a minha equipe comigo, porque todos os dias a gente sofre. E eu trouxe, eu faço questão de entregar a vocês, a assistência social já tem também esse relatório, foi entregado hoje também à Mariana, para que a gente monte um cronograma de atendimento à zona rural, o Vale do Paranã. A gente só fala de Santa Rosa, Bezerra, e o Vale do Paranã, é isso o tempo inteiro que a gente precisa ter essa noção. Acredito que o Simone falou, que a Fernanda falou também, a senhora também falou agora. Então, a gente precisa entrar ali, a população, para chegar até aqui, é R$ 25,00 para vir, R$ 25,00 para voltar, cerca de R$ 40,00, R$ 50,00 onde mora. Para quem recebe Bolsa Família, para quem está assentado da reforma agrária, para quem chegou num caminhão e despejaram essas pessoas lá, vieram de Corumbá para cá, trouxida desse jeito. Então, é essa história que eu escuto no consultório todos os dias, alguns conseguem chegar à cidade, e os que não conseguem? O Breno falou da dificuldade de chegar. Se nós temos dificuldade de chegar, imagina eles que estão lá, entendeu? Eu acho que esse é o ponto, e é isso que eu trago para vocês.
A palavra ainda está com a delegada Fernanda. Vereadora, a senhora já concluiu?
Acho que o senhor respondeu, né? Aí, senhor secretário, mais uma vez, agradecer, né, a presença do senhor. Verdadeiramente, fico muito feliz de ver que o senhor está aqui. E eu tenho certeza que essas audiências serão cada vez melhores com a vontade genuína do senhor em apresentar essas informações, até para que a gente possa mostrar para a população o que está sendo feito. Nas próximas, a gente esmiuça outras coisas. A gente tem feito algumas inspeções. Acho que o senhor já tem conhecimento também dessas inspeções, mas o objetivo é somar, tá? Como líder de bancada da independência, eu digo para o senhor que nós estamos aqui para somar junto com a administração pública municipal. Obrigada.
Passar a palavra aqui para o doutor João Batista, só para ele concluir um raciocínio aqui que ele tinha...
Na verdade, é fazer um convite.
Pode falar.
Porque a gente está fugindo da pauta o tempo inteiro. Nós criamos aqui uma lei... Nós criamos uma lei aqui para a criação de uma frente parlamentar de estudos e ações em prol da saúde pública. E desde já, eu já convido o senhor secretário e quem mais queira participar. É aberta a população também, compor junto conosco essa frente parlamentar. Não, é outra já. Já temos outra. No dia 4 agora de março, dia 3 de março, às 19 horas, será o lançamento dessa frente. Então, aqueles que queiram participar, inclusive, né, ativamente, não só ficar no plenário, não só ficar aqui na plateia, mas participar também junto no plenário das discussões, estão todos convidados a comparecer, aqui serão eleitos os membros dessa frente, e ela trabalhará vários temas, a gente pode inclusive organizar, um dia falar só sobre saúde na zona rural, um dia falar sobre saúde da criança, saúde mental, e eu acredito que vai ter adesão da Secretaria de Saúde, não é, secretário?
Fica à disposição, doutor claro. João. A gente pode, sim, nomear colaboradores da Secretaria de Saúde. Quando fizer necessário, precisar da minha presença também,
claro.
Fica à disposição.
Então, agradeço
pelo convite.
Não é que a gente não vai discutir tudo, tá, doutor João, meu xarai? Teremos momentos aqui, eu espero que realmente as pessoas compareçam e queiram discutir realmente a saúde do nosso município e procurar soluções para isso, que é o objetivo nosso aqui, é resolver problema. Obrigado.
Quero aqui agradecer a presença do ex-vereador Maurício Faleiro, muito obrigado pela sua presença. Agradecer também a presença a Laô Guimarães, meu amigo, meu eleitor, uma pessoa extraordinária. Muito obrigado pela presença do senhor aqui nessa Casa de Leis, nessa audiência pública da saúde. Passo a palavra agora ao vereador Joel Strovão.
Presidente, vereadores, vereadores aqui presentes, né? Lamentável que podia ter mais vereadores aqui, porque agora é a hora de cobrar, né? Os vereadores cobram, batem, mas na hora de cobrar eles têm que estar aqui. Então eu lamento a ausência de alguns, né? Num motivo justificável para mim, porque quando eu fui eleito vereador, eu passei a ter compromisso com a população, com essa casa. primeiro compromisso meu é aqui, com essa casa, com a população. E uma audiência pública de saúde muito importante, os demais vereadores deveriam estar presentes. Eu não sei o motivo, mas para mim, né, é o que eu estou falando. É, cumprimento aqui ao secretário Breno Miranda e todos os profissionais da saúde aqui, ao Conselho Municipal de Saúde e todo o público presente aqui. É, a questão, doutor, do Vão do Paranã, eu posso falar que eu tenho conhecimento de causa. Conheço todo o Vão do Paraná. Quando o senhor fala Vão do Paraná, é J484, J116, Crixazinho, fora os distritos. Todos assentados ali, doutor, a maioria, 50% deles já tem tido da terra. Então, para mim, são pequenos produtores rurais. Para mim, não é sem terra, são pequenos produtores rurais, que muitos trabalham e muitos produzem. Então, a questão de ônibus de transporte, na linha do Crixazinho aqui, o ônibus vem 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta. Na outra linha, já o 116, tinha um ônibus que rodava lá de segunda a sexta. Alguns entram dentro do assentamento, de alguns assentamentos. Então, realmente, a questão de saúde lá, eu questiono aqui ao secretário agora, a questão dos agentes de saúde. Eu recebo algumas reclamações, secretário, dos agentes de lá. No Vale de Esperança, por exemplo, são 180 assentados. Lá tem um agente, ela faz o que pode. No Florinda, são 78 famílias. Tem um agente que é o Alex, né? Lá no Água Viva tem uma enfermeira lá que presta serviço. Né? Lá no Santa Cruz de Bela Vista também tem um profissional lá que o senhor colocou. Ali no Vão do Paraná, na J116, tem o Banco da Terra, tem o Centro Leocádia, tem o APROCAN, tem o Miguel Caetano, tem lá o do município de Formosa. Né? Então, tem um agente no Mauro Borges que atende o Projeto Paraná Mauro Borges. Que a Marli, por sinal, já me auxiliou muito lá. No Santo Leocádio eu tenho informação que não tem, né? Então a área é muito grande. No Vale de Esperança, por exemplo, o secretário, a área é muito grande. Eu cobrei dos agentes porque há as reclamações que não há as visitas nas parcelas e na chácara. Eles falam que eles não conseguem atender aquela população por falta de recursos. Né? Eu cobro desse consentimento que a população me cobre, né? Completando a fala aí. Inclusive, um assunto fora da pauta aqui, eu vou ter uma reunião com o senhor, eu não tenho problema nenhum com o senhor, mesmo na oposição, o senhor sempre me entendeu, sábado, domingo, né? Não tenho problema nenhum com o senhor. Parabéns aqui, eu já liguei para o senhor feriado, domingo, o senhor tem me atendido, né? Então, esse ano não é diferente. O senhor atende todos os vereadores por iguais, que eu sei disso, né? Eu tenho algumas demandas aqui, de abertura de alguns postinhos, por exemplo, Santa Cruz, Palmeira, Projeto Paranã, Vale de Esperança, só a sala de saúde. Mas isso aí é uma pauta que eu vou fazer particular para o senhor. A questão do ônibus da saúde, o doutor falou, muito importante. Esse ônibus, para atender o Vão do Paranã, seria mais fácil. Essas ambulâncias que estão no distrito, elas não chegam até lá. E o próprio morador, como o doutor falou, tem dificuldade de chegar até esse distrito, até Formosa. Mas assim, o ônibus que roda lá, né, mesmo 3 vezes por semana, a outra roda na linha. Eu peço ao senhor aqui a reforma do ônibus da saúde. É muito importante fazer um atendimento pelo menos 15. Pode falar, vereador.
Vereador, Marquinhos fica rindo de mim.
Não deixa ele rir. Ele me sacaneou, eu cheguei primeiro e depois eu vou falar por último. Não tem problema não.
Vereador, não tem problema, deixa eu lhe falar. Eu tinha perguntado, fui atrás do Breno, fui atrás do Alan e fui atrás também do Coleone. A parte mecânica, que é a parte do Coleone, já está ok. E aí ele pediu para eu procurar o Alan e depois eu também procurei o Breno. Está faltando o seguinte, parece que quando montou o ônibus, a empresa que montou, é uma empresa de Goiânia, quando montou o ônibus, o motor do ar-condicionado, se eu não me engano, ficou para dentro do ônibus. Então, quando ligava, dava mais de 30 graus ali dentro. E aí eles chamou a empresa de novo, não recebeu o serviço, né, secretário? Chamou a empresa para refazer, para colocar exaustor e mudar esse ar-condicionado, entendeu? E aí, segundo o Alan, passou que até segunda, terça-feira, no máximo, resolveria essa questão do ar-condicionado aí, do exaustor, né, Alan? Para o ônibus começar a rodar na zona rural. Porque eles falaram que aquela van, aquele micro-ônibus, não aguentou a zona rural, quebrava, enfim, o que aguenta é o ônibus. O ônibus tem só esse probleminha para resolver, que, segundo o Alan, até terça-feira está resolvido, vereador.
Obrigado.
E o secretário também fez outra... observação, que para o ônibus rodar e não ficar quebrando o tempo todo, as estradas da zona rural têm que melhorar, que é uma demanda muito grande nossa e principalmente do senhor, que é um grande representante da zona rural, e do vereador Clésio também, né, Clésio?
Eu agradeço...
Uma parte, vereador.
Só um pouquinho, vou concluir uma parte para a senhora. Agradeço a senhora, inclusive, queria aqui já aproveitar a ocasião para agradecer a senhora. Nós fizemos várias demandas de saúde na zona rural, a senhora e o seu esposo, doutor Bruno, nos ajudou muito em vários assentamentos, né? Uma dificuldade muito grande também, meu amigo Breno Miranda, a questão dos agentes de saúde lá, ele pegar ali a ação ali, marcar os exames, que eu sei que a UBS, que atende a NUREC da Barroquinha, né? Mas eu já conversei com o senhor sobre isso, não tem nenhuma dificuldade, né? Sobre essa questão. A questão das estradas, minha amiga vereadora Roberta Brito, minha companheira de
parlamento. Agora é uma cobrança do secretário de saúde também, viu?
É, questão de saúde pública, eu sei. Nós conseguimos em 2018, 2019, uma emenda de 1.836.000 para vindo direto do INCRA, né? Com o deputado, na época, o deputado Jovai Arantes, né? E essa emenda, esse dinheiro não foi convertido em diesel e não foi totalmente usado. Aí, em 2020, eu acionei o secretário, então, da PAS, que era o Sérgio Espíndola, para fazer um relatório para renovar o contrato, e foi renovado o contrato. Né? Isso aí, gente, são só assentamentos do INCRA, essa emenda, todo assentamento do INCRA no município de Palmosa. Então, secretário, só para mim, eu vou passar e passar a parte para a senhora. A gente preocupa muito com essa questão de saúde e zona rural, que ela falou aqui. E eu tenho um conhecimento muito grande desde 2017 que eu estou atuando na zona rural. Né? E o meu carro só está sozinho, que ele vai tudo. Né? A gente tem uma ação junto com o executivo, construindo mais de 20 pontes junto com a comunidade. Ponte essa que ficava 600 famílias ilhadas, tal. Então a gente tem um conhecimento muito grande. E quero aqui já também parabenizar o secretário, que tem as críticas. Eu sei que a saúde tem que muito melhorar em Formosa. Mas diz que carro do SAMU não anda em zona rural. O secretário já pôs carro para pegar paciente lá, ir lá e buscar. Com estrada ruim já foi lá. Então, é uma questão... Oi? Então, eu tenho minhas críticas a fazer, mas também eu tenho que ser fiel aos meus princípios e elogiar. Você quer uma partida? Você quer uma parte novo?
Não, eu estou falando com o secretário aqui, que na minha época entrava, acho que na época do doutor João também, é que o Ministério da Saúde que manda, né, as ambulâncias do SAMU, e aqueles mandam hoje, realmente não aguenta a zona rural. Quebra. Na nossa época era aquela Ivecona, moço, andava melhor do que tratou nessa zona rural, as Iveco não vem mais.
Não, mas eu também, não posso, né, reclamar, porque já atendeu. Eu acho que a vida é mais importante que carro. Esse é meu,
não, o negócio aqui não chega.
Quebra. Não, tudo bem, mas as minhas, que eu respondo, graças a Deus, chegou. O vereador delegado, vou passar a parte para você, depois eu vou concluir.
Obrigada, vereador. Eu só queria justificar que eu vou ter que me ausentar agora um momento, porque eu tenho uma reunião, e vou voltar. Se ainda tiver, eu retornarei. Licença, senhor presidente.
Volto a concluir, obrigado,
vereador Trovão.
Secretário, a questão aqui também, que eu queria perguntar para o senhor, estou um pouco fora da pauta, mas vou perguntar. A questão do melhor em casa. Às vezes eu ligo para o senhor, a pessoa que solicita, aquele paciente está acamado, que não tem condições de dirigir a unidade de base de saúde do hospital, às vezes falta medicação, falta tudo. Isso a secretaria hoje dispõe dessa medicação para atender o paciente em casa?
Se não for medicação de alto custo, a gente fornece todos para os pacientes melhor em casa, vereador.
Agora, respondendo aqui uma pergunta do doutor João lá, acho que já foi embora. Doutor, o senhor falou sobre atendimento de CA em Brasília, o povo procura Brasília, né? Eu, graças a Deus, ao longo do meu mandato, eu não divulgo, porque eu não divulgo nada de saúde, eu estendi a mão para vários pacientes portadores de CA, leve em Goiânia, leve em Brasília, e eu acredito o seguinte, hoje, onde nós estivemos no Hospital Regional de Formosa, com a Ana Brito, a diretora clínica, ela falou para mim que hoje o atendimento de Brasília hoje é maior que o de Formosa. Atende muito paciente de Brasília aqui no Hospital Regional de Formosa. Muitos pacientes de Brasília estão vindo para cá. Um relator que passou para nós ontem, na reunião. Né? Então, só para o senhor, às vezes o paciente de lá está vindo para cá, doutor.
É.
só isso que eu queria falar para o senhor, que o senhor falou do assunto, né? Eu não tenho conhecimento do doutor João aqui da Roberta, mas ao longo dos 6 anos eu aprendi muito, porque a gente, sempre que a gente pode, a gente tem demora as pessoas que não podem ir. Às vezes a secretaria não consegue levar, porque a demanda é muito grande, a gente costuma ajudar e levar.
Está na assistência social, porque agora o Bolsa Família vai começar a pesar a mão. Vai pesar a mão em quem não tiver pesagem, quem não tiver o cartão de vacina com a imunização completa. E a gente precisa começar a voltar a fazer essas políticas públicas de longitudinalidade mesmo, onde a gente já sabe a história natural do processo de saúde e de doença, e a executar algumas funções. Então, eu trouxe isso para exatamente a gente começar a movimentar aquilo ali. Eu sei todos os dias, junto com a minha equipe, que a gente passa de ter que apagar incêndio de alguns pacientes, que eles estão desesperados e têm o direito à saúde, têm o direito a um acolhimento. E, às vezes, eu não consigo fazer isso. Então, eu vim aqui trazer a unidade, agradeço a palavra, agradeço o espaço, agradeço a todos vocês para que a gente movimente-se da melhor forma. Eu não vim aqui para atacar pedra, nada disso, é o que eu falei. Às vezes, tem pessoas que não têm nem o conhecimento sobre si, sobre o autocuidado, e quem tem que levar é a gente.
Agradeço, senhor, pela fala, né? Eu observei o senhor, atenta a fala do senhor. Eu só expliquei para o senhor que ali, o último assentamento ali, comunidade é o Quilombo. De Quilombo para lá, já é Palmital, já pertence a São João da Aliança. É, realmente, eu tenho acompanhado, até cobro do secretário aqui, mais empenho dos agentes de saúde na localidade. Então, eu cobro, desde as falas, que não tem tanto recurso, porque não é igual o senhor trabalho aqui na cidade. Eu chego no bairro ali, por exemplo, onde eu moro, Parque Laranjeira, o senhor visita 50, 60 casas num dia. Lá é difícil, lá só tem que deslocar.
Vereador, os ACS ali, eles têm uma demanda grande também. Meu telefone é o tempo inteiro, da Zelda, para trabalhar, para a gente movimentar aquilo ali. É porque realmente a área é muito grande e tem pouco profissional.
É aquilo que eu estou falando para o senhor, não é como o senhor está na cidade, lá é difícil. Então, eu parabenizo desde já esses agentes de saúde lá, que o trabalho deles é grande. Realmente é difícil fazer a cobertura, porque a gente entende o seguinte: se eu ir numa casa, agora se eu andar 3 quilômetros, 2 quilômetros, deslocamento de uma chácara para outra, é complicado. Se eu não consegue atender aí, acho que 10 pessoas por dia é difícil. Porque realmente o trânsito, né? E as estradas realmente tem que melhorar. Mas aí a gente faz a grande cobrança aí. Inclusive, quero aqui já de bate-pronto agradecer ao prefeito Gustavo Marques, atendendo nossa demanda. Foi mandada a segunda patrulha hoje ali para o Vão do Paraná. Eu estou lá desde 3 meses cobrando. Lá tem eixos e galho, secretário, que o morador tem que andar 100 metros para chegar até a sua chácara. Então, só para resumir aqui, para não tomar muito tempo aqui, porque o presidente hoje me sacaneou, eu fui o primeiro a chegar e fui o último a falar. Mas tem problema não. Os últimos serão o primeiro. É igual aconteceu, eu dormi presidente e acordei terceiro secretário. Mas tá bom, tem problema não. Estou aqui para, né, para ouvir. Secretário, certinho. Agora, a questão, eu queria falar do senhor, está fora da pauta, a questão das farmácias nas UBS. O povo me cobra muito. Aquele remédio básico, né, para pressão alta, para diabetes, né, aqueles remédios básicos que sempre costuma ter nas farmácias de alguns postos de saúde. Só isso é a minha pergunta para encerrar.
Nem todas as unidades têm farmácia, né? A gente expandiu para algumas unidades que são maiores, igual a Roberta falou, tipo 1, tipo 2, tipo 3, e a gente está tendo esses medicamentos de uso contínuo. A gente está com uma licitação grande agora de material e de medicamento também, e de fórmulas, para estar atendendo o ano de 2023. A gente está fazendo uma licitação nova que deve sair nos próximos 30 dias.
Obrigado, secretário. Eu deixo meu gabinete à disposição do senhor. Vou ter essa pauta que o senhor precisa ter, através dos ofícios que eu mandei, para a reabertura de alguma sala de saúde na Zona Rural. Muito obrigado e que Deus abençoe o senhor e a sua equipe.
Deixei o vereador Joel Strovão para ser o penúltimo e deixei o Clésio por último. Com a palavra, vereador subtenente Clésio.
Boa tarde, público presente, ex-vereador Maurício Faleiro, presidente. Secretário Breno Miranda, O doutor João Rafael está aqui, não, né? A UBS 10, eu venho cobrando do secretário Breno desde o ano passado, mas a licitação sei que é demorada, secretário, não depende só do senhor, né? Mas a UBS 12, UBS 11, UBS 5 já foram reformadas. Então a gente tem que agradecer, né? Nem tudo sai a tempo e a hora, mas a gente tem que agradecer que realmente ele está fazendo o trabalho de forma correta. Em relação às salas de saúde, lá no Projeto Paraná e no Vale da Esperança tem essa sala, né? Eu queria fazer essa pergunta para o senhor, se os agentes de saúde, Vigilândia também tem, né? Agentes de saúde possam ficar, né, não só fazendo visita, mas atendendo também nessa sala de saúde. É importante, né, aferição de pressão e outros problemas que surgir, né? Isso é importante, esse atendimento. O São Camilo, esse convênio com São Camilo, quais são os tipos de cirurgias que fazem lá pelo convênio? E se faz exames também?
Os exames de diagnóstico, né, que a gente apresentou aí. A densitometria óssea, tomografia, ressonância, e na cirurgia está fazendo esterectomia, hérnia, fazendo vesícula, faz... Essas quatro, né? E tem um subtipo de hérnia, né? Hérnia, algumas fazem, outras não, né? A esterectomia faz...
Aquela que precisa da tela faz aqui?
Não, a da tela não faz aqui.
Em Goiânia?
Só Goiânia,
Quero aqui parabenizar a Crislane pela fala aí, né? Pela apresentação do relatório. E eu não tenho mais pergunta não, seu presidente, só parabenizar a todos aí pela explanação. E estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigado.
Agora chegou a minha vez, viu, secretário? Porque todos os vereadores já fez os questionamentos. Os meus são todos fora da pauta aqui. Só para... Eu fiz questão que o senhor abrisse para falar outros assuntos, não seria da pauta. Perguntou e eu não vi qual foi a resposta, mas eu vou perguntar novamente. Que é uma angústia dos moradores lá do Jardim Bela Vista, do posto de saúde, da nossa unidade de saúde lá. Sobre a câmara fria... Como é que está a compra?
Eu tinha última passado vez que... aquele dia para o senhor me ligou. A gente fez uma licitação, a licitação aconteceu, mas o valor da empresa que ganhou o produto era além do valor estimado. Então a gente está com esse processo licitatório de novo para refazer a licitação das câmaras frias. Hoje no município a gente tem 4 unidades já que tem as câmaras frias e a gente precisa de fazer a aquisição de mais 13. Então está em andamento, a gente pode ir posicionando o senhor aí quanto o andamento dessa licitação.
Uma polêmica que criou na cidade sobre o tão sonhado tomógrafo. O que, que o senhor tem a dizer do tomógrafo?
O tomógrafo foi até para os meios sociais aí. A gente recebeu uma emenda parlamentar mesmo do senador Jorge Cajuru. A gente está em processo licitatório. O valor não é suficiente, igual eu já tinha dito para o senhor aquele dia lá, mas o prefeito Gustavo Marques vai fazer o valor de contrapartida, o valor caiu R$890 mil. A gente não tem hoje no Brasil, e nem para importar durante os próximos 6 meses, um tomógrafo. Então, a gente tem que fazer uma licitação com alguma empresa que vai fazer essa importação fora do país para estar fazendo a aquisição desse tomógrafo. Mas a gente está fazendo esse convênio, a gente está com a execução desse convênio para fazer tomografia, a gente tem as tomografias pactuadas no São Camilo para pacientes do município, a gente tem a tomografia agora no Hospital Estadual e uma tomografia na Policlínica do Estado.
Aquele povo ali da rua Emílio Pova, da regulação, que fica lá de manhã, aquela fila grande que dá a volta lá, secretário, que é, tem uma providência para resolver aquilo ali? O senhor pode colocar a pública aí para nós, por favor?
Sim, como tinha dito o senhor, o doutor João Batista também, a vereadora Roberta, que me questionaram sobre esses pacientes que ficam ali, a gente vai fazer um complexo regulador, a gente vai fazer a recepção para acomodar no mínimo 50 pessoas sentadas para esses pacientes estar indo levar os seus pedidos de regulação e ter um lugar mais confortável para estar aguardando o atendimento ali.
Isso será feito aonde, secretário?
hoje, onde é o prédio da Secretaria Municipal de Saúde hoje? Vai ser esse complexo regulador ali, na Avenida Maestro João Luiz.
Quantas especialidades tem na Policlínica da Lagoa dos Santos, que é mantida pelo município?
Se não me engano, são 11, vereador. Mas posso checar para o senhor direitinho.
Obrigado, secretário, pelas suas explanações, pela sua dedicação junto a essa audiência pública. E, assim, eu falo sempre para o secretário. Ele precisa só de comunicar melhor com a população, porque muitas vezes eu vejo, quando a gente questiona, que o trabalho dele está acontecendo. Mas ele tem um defeito. Ele é muito trabalhador, mas precisa de comunicar melhor. E aí eu sempre falo isso para ele. E aí ele fala, não, quem faz comunicação não é nós, é a prefeitura. E também tem hora que a prefeitura comunica mal. Então a sugestão, secretário, o senhor cria um departamento de comunicação dentro da secretaria do senhor, porque eu falo para o senhor que muita gente não sabe que lá na Lagoa do Santo tem aquele tanto de atendimento. Eu tratava lá, eu tinha um acompanhamento lá com a Endrocno lá, e eu chegava lá, tinha tanta gente naquela policlínica, e eu falava, você tem tanto médico aqui nesse, correndo para um lado, correndo para o outro, e muita gente não sabe. Eu só fui saber a partir do momento que eu tive uma consulta que estava agendado lá. Tem aqui, secretário, nas redes sociais, duas perguntas. O Arlen Lucas da Costa Taíde. Reajuste salarial. Salário das motolâncias do SAMU antes era mais alto do que o dos condutores. Hoje se encontra defasado. É um serviço de extrema periculosidade. Alguma previsão de aumento?
Posso complementar essa pergunta? Tem previsão orçamentária para o piso salarial da enfermagem, caso venha a ser liberado pelo governo federal?
O governo federal vai fazer o repasse. É pauta, né? Está tramitando.
O senhor responde o Arley aí no microfone, por favor?
Eu respondo o Arley. Esses condutores são contratados via credenciamento. A gente sabe que credenciamento, a gente passa... o credenciamento pelo Conselho Municipal de Saúde, tá? As conselheiras aqui, elas aprovam lá, mas a gente utiliza de valores médias de cidades do tamanho de Formosa. Então, a gente não inventa um valor para pagar desde o médico até o condutor. Então, a gente pega uma média de 3 cidades no mesmo porte, divide por 3 e você tem o valor máximo e o mínimo, é o que pode ser pago. A vereadora Roberta Brito estava na última... aprovação do credenciamento, então já vinham há mais de 7 anos, se não me engano, né, vereadora, sem reajuste. O prefeito fez o reajuste, bancou esse custo ao erário, um custo de quase R$400 mil mês para esses reajustes que foram feitos de todos os credenciados da área da saúde, e a gente está trabalhando com o máximo. O último credenciamento que a gente fez, a gente dividiu por 3 e pagou o máximo que pode ser pago. Então, como exemplo, a gente pega a cidade aí de Lusiânia, que é mesmo, mais ou menos o mesmo forte Formosa aí, e uma outra cidade, vamos pôr Santa Helena de Goiás lá, e pega os valores que são praticados lá e divide por 3, e foi o que a gente fez, e a gente está pagando hoje o valor máximo para todos os credenciados.
A pergunta do Arley.
Então, a gente vai fazer o credenciamento em 2023 e vai pagar o reajuste conforme eu estou te dizendo aí. Pegar a média de 3 e o valor que vai ser pago vai ser esse.
O Ramon Amu está perguntando se as motolâncias rodam final de semana ou se é só meio de semana.
Aí a gente tem que ver com a coordenadora do SAMU lá, porque motolância tem os protocolos de rodar. Ela não pode rodar na chuva, ela não pode rodar à noite.
Voltou
a gente...
rodar final de semana.
E não pode rodar fim de semana, né, vereador?
Ela estava rodando na coordenação antiga só de segunda a sexta. Agora voltou a rodar final de semana e realmente tem os protocolos. Chuva, né? Chuva, porque quem trabalha no SAMU é primeiro segurança da equipe, depois o atendimento.
Agora...
Só para perguntar aqui, presidente, dar uma parte da palavra do senhor... Essa construção do Castamóvel, dessa clínica, vai ser aonde, secretário?
Na vigilância ambiental, ali em frente, o São Camilo.
Ah, tá. Só uma sugestão, a próxima licitação de ônibus da saúde, licita um ônibus leito para os pacientes, secretário. Esses pacientes que vão fazer tratamento oncológico, assim, o ideal seria Formosa ter uma casa de apoio, mas enquanto não tem... igual esse paciente vai fazer tratamento oncológico, aqueles ônibus para eles é sofrido, viu? um ônibus assim com mais conforto, pensando principalmente nesses pacientes idosos, pós-cirúrgico. Imagina você fazer uma cirurgia, retirada de útero ou de vesícula, alguma coisa assim, e vir naquele ônibus em pequeno, olha, é sofrido. É só uma sugestão.
A gente pode avaliar, porque em Goiânia, para andar dentro de Goiânia, tem que ser o micro, não pode ser o grande, né? Mas a gente pode avaliar, sim, como que a gente pode trazer uma prestação de serviço. A gente já evoluiu bastante. Hoje, os dois ônibus têm ar-condicionado, são ônibus de anos melhores, um deles de até zero quilômetro.
E preparar um lanchinho também.
Sim.
Tem gente que não tem condições zero, né? Fica o dia todo sem comer um suco, um pãozinho com salaminho, né? Ajudava.
Quero aqui agradecer a presença da Eliane. Muito obrigado, Eliane, sua presença aqui. Você que está sempre nas redes sociais, sempre aqui na Câmara, apresentando, e é do Conselho Municipal de Saúde. Eu pergunto a todos que estão no plenário se tem alguém para fazer algum questionamento. Charles, leva o microfone lá para mim, Rony, por favor.
Oi. Boa tarde a todos e a todas presentes, senhoras vereadores, senhores, secretários, sua equipe, boa tarde. E bom o senhor estar aqui, né? Da outra, tivemos uma grande boa audiência aqui, só faltou a vossa equipe, a vossa secretaria, que inclusive era a mais importante naquele momento, né? Mas que bom que o senhor está aqui, né? Apesar da força da lei, isso é bom e temos certeza que essa cultura agora vai continuar, porque a lei obriga, né? Bom, secretário, primeiramente, a gente sabe dos gargalos da saúde, né? Eu falo que eu convivo em meia saúde já há mais de 30 anos, né? Desde a época que nós tínhamos aqui pronto-socorro, hospital regional e postinho do Alzego, né? Então, só para rematizar, o que era a nossa saúde lá para cá, né? A gente tem gargalos de 30 anos, 10 anos, 5 anos e gargalo de agora, né? Então, a gente sabe que é muito complexo, porém, necessita de mais energia, de mais força de vontade. Eu falo que deixar mais de lado, sabe, assim, o ganho político em cima da saúde e fazer o lado humano. Porque esse também sempre foi um grande mal em Formosa. Sempre tirar proveito político de tudo. E eu sempre fiz essa crítica. Tudo bem, tem coisa que está certa, gente. Agora, eu acho que tem coisa que não dá. Tirar foto de dor, tirar proveito da dor, não dá. A gente sabe que, infelizmente, isso aconteceu muito. Ainda acontece aqui, acolá, né? Mas, enfim, porque eu já passei por muito, por todos os lados aí da saúde, como paciente, como pessoa para cobrar. Essa semana estive acompanhando a minha mãe, tive desgaste em alguns lugares, por incrível que pareça, que eu já conheço andar em muito lugar, ainda tive desgaste, perda de tempo, né? E aí eu fico pensando, para uma pessoa que mora longe, que não tem um transporte, que não tem uma condição para fazer, que não pode abrir mão de um trabalho para acompanhar alguém, é muito complicado. Aí eu bato na questão aqui da regulação. O senhor falou que vai ser mudado, né? Inclusive eu entrei na época na secretaria, eu tive um incidente ali na regulação, agora 2 anos atrás, quando eu estava mexendo em tratamento, fiz essa notificação para mudar, não mudou, e depois eu fiz no Ministério Público, e inclusive essa notificação chegou lá para vocês. Mas ainda eu acho que ali ainda não é o local viável, na minha concepção. Porque, na verdade, eu penso assim, por que regulação? Nós estamos na era da informatização, então nós temos que parar, nós temos que diminuir os processos, sabe, doutor Breno? Eu penso que, assim, é muito desgastoso uma pessoa vai no PSF, atrás do atendimento, depois vai numa policlínica, depois vai na regulação, vai... Olha, é um negócio complicado, viu? Eu falo porque eu já passei por isso, eu fico imaginando pessoas que moram a 7,5 km do centro da cidade, lá no Jardim Planalto, é o bairro mais longe, e outros bairros aqui da cidade, não falo nem na zona rural, Trovão, nem na zona rural. Então, com o advento da tecnologia, doutor, nós precisamos, sabe, sistematizar isso, diminuir mais essa questão de ter que ir presencialmente e ter a informática ao nosso lado, né? Eu acho que se o profissional na ponta está atendendo, ele não estava ali brincando. A gente tem que acreditar no que ele está mandando, né? Para diminuir esse desgaste e agilizar os processos. Então, acho que, assim, por exemplo, aquele prédio ali em frente ao Pau Ferro vai ser desocupado, né? vai lá para cima, o centro de reabilitação? Esse prédio aqui em frente, o Pau Ferro, não vai ser desocupado? Oi? Pois é, mas aí vai ser criada outra estrutura de reabilitação e aquela ainda vai continuar. Ah, certo. É porque eu, na minha concepção, eu ouvi falar que ele iria para lá e aquele prédio estaria vago, que poderia colocar essa regulação lá. Então, a sistematização, sabe? Então, nós precisamos disso urgente. Então, assim, queria saber do senhor como é que está esse planejamento, para quando será isso, sabe? Para a gente saber o que se tem no PSF, o que se tem lá na Lagoa do Santo, nas policlínicas, como eu acesso. Hoje, a gente pode acessar em casa qualquer clínica da cidade Formosa hoje, é totalmente no sistema. As pessoas te ligam, você marca uma consulta, um exame, um retorno. Não tem dificuldade. A gente usa a tecnologia hoje para tanta coisa na nossa vida, por que nós não vamos usar ela para a saúde? Por que é tão caro para o município ter isso, né? Outra questão, doutor, a divulgação do que se tem, né? O que, que o município tem hoje, né? Eu sei que o senhor falou, foi muito rápido, eu até cheguei atrasado, mas assim, a gente precisava de ter um meio, como é que eu sei? O que, que eu tenho em cada PSF, em cada outro departamento da área da saúde, né? O que eu tenho de exame, de atendimento médico, para eu saber onde eu procurar. É possível? Já existe isso? Tem esse cronograma ou não? Como eu posso ter acesso a isso? Né? Estrutura física dos prédios, doutor. Assim, é uma lástima também. Né? A gente sabe que foi feita algumas... Eu não digo nem reforma, eu chamo de maquiagem, porque você ali, por exemplo, no Califórnia, passar uma tinta e fechar o prédio e entra lá dentro da mesma forma... Os profissionais, doutor Breno, os profissionais, às vezes a gente critica, mas eu tiro o chapéu. É difícil, como é que você presta um bom serviço se a ferramenta é inadequada, se a estrutura é pouca? Muitas vezes eu sei que o profissional de saúde é criticado e cobrado, porque ele está na ponta. Quem recebe a porrada do usuário, eu falo porque eu atendo o público, e da empresa que eu represento, quem recebe a porrada das críticas sou eu. Estou lá na ponta, não é o pessoal de cá de dentro, não. E mesma coisa são eles, porque é eles que estão lá na ponta. Mas por quê? Porque muitas vezes falta uma estrutura melhor para atender, o cidadão ter um atendimento melhor. Então isso ainda deixa muito a desejar. Queria saber como está esse planejamento a curto, médio e longo prazo, porque eu também sei que tem coisas que não vai ser resolvido nessa gestão, nesse ano, muito menos no ano que vem. Mas nós precisamos ter um planejamento para saber... Ó, esse ano vai ser possível, se tudo der certo, ser feito isso. Ano que vem, mais isso. Um próximo gestor tem isso para ser feito, né? Queria também saber onde tem, nós poderemos ter esse acolhimento, né? Esse acesso. O falou também da castração, né? Do centro ali de castração que vai ser feito. E eu queria também tirar a dúvida. Essa castração vai ser específico para os cachorros que já estão em rua, cachorro, gato, que já está na condição de rua, ou vai ser para a população em geral? E, lógico, que se for para esses animais também, como é que será depois a triagem e encaminhamento? Eles voltarão para a rua do mesmo jeito? Será só castrado? Ou qual que é o planejamento nesse sentido da questão de zoonose do município? Né? Mais especificamente dos animais de rua, né? Que eu também me deparo com todos os dias, vários vereadores sabem que eu passo a situação que eu vejo, que eu trabalho, sou motoboy, todos os dias eu estou na rua até meia-noite, animal atropelado e morto, de todas as situações que você vê, isso aí eu vejo é todo dia. Tiro do meio da rua, rasto, caço o jeito de fazer o que eu posso, dentro do que eu posso. Mas, até agora, efetivamente, tirando algumas ONGs que faz também o que pode, pouco ainda está sendo feito. Né? Então, essa era a minha colocação, e quando a Roberta falou da questão de Goiânia, Roberta, foi até bom, eu pontuei aqui, como uma sugestão que se pudesse ter uma van dentro de Goiânia para fazer o recolhimento nos hospitais e o ônibus rodoviário estruturado, como a Roberta falou, para pegar da BR para cá. Seria interessante, é uma ideia, uma sugestão, né, Roberta? Muito bem colocado, porque eu sei que o pessoal passa, eu precisei numa época de tratamento, mas eu tive como ir por conta própria, porque a mesma coisa, se eu voltasse com a cirurgia que eu fiz, seria muito sofrido, né? Então, essas são as minhas colocações, doutor Breno, né? E espero que a gente possa ter aí esse bom retorno. Desejo uma boa sorte no seu trabalho. A gente espera, cobra, torce, porque todo mundo vai sair ganhando. Então, esse é o nosso desejo. Que independente da posição política, da posição que tiver, é o que eu falo. Saúde é saúde em qualquer hora, em qualquer lugar. E isso tem que ser tratado de forma séria e isônia.
Eu passei aqui na apresentação...
tem 3 postos de saúde já que está como piloto na informatização do município. Vai ser informatizado conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Não adianta eu achar que tem que ser feito da forma X, Y ou Z. O Ministério da Saúde posiciona a gente tem que seguir protocolos. E quanto a protocolos, algumas outras perguntas que o senhor fez, a gente vai matando. Quanto às unidades de saúde, há mais de 11 anos não via nem a maquiagem que o senhor está vendo em algumas aí. Mas a gente tem uma construtora que presta serviço para a gente e ela é cobrada por isso. Então, se um serviço foi feito, não deu certo, a gente tem alguém da Secretaria de Saúde que fiscaliza isso e que notifica ele para estar retornando para ser feito o reparo ali na unidade. Quanto à zoonose que o senhor falou, o que é preconizado pelo Estado de Goiás para castração de cães e gatos são animais com proprietário. Porque o animal vai sair com sutura, ele tem que fazer esse pós-operatório em casa, e o animal de rua, se a gente soltar na rua, vai abrir tudo e ele vai morrer. Entendeu? Aí é igual algum vereador disse aqui, não sei se foi a Roberta, que tem que ser refeito aquele trabalho que muito tempo atrás já teve, que era as famosas carrocinhas, mas tem que ver como é que segue o protocolo de fazer isso aí com o animal, porque não pode estar pegando animal e jogando em qualquer lugar também.
Doutor João, com a palavra.
Só para encerrar, tá? Já não faz mais parte da pauta, eu queria convidar todos presentes e que tenham desejo em participar. No dia 1º de março, agora, teremos nossa quinta reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Direito do Transtorno do Espectro Autista. Retomaremos nossas reuniões e em breve teremos uma eleição de uma nova diretoria dessa frente parlamentar. E reforçar o convite à participação da frente parlamentar para a discussão de estudos e ações em relação à nossa saúde pública aqui do município de Formosa. Então, representantes de organizações sociais, membros do Poder Executivo e aqui do Poder Legislativo, convido a todos os vereadores que tiverem interesse em já manifestarem junto à mesa diretora o interesse de participar e colocar seus nomes à disposição aí para a eleição da direção dessa frente parlamentar.
Quero agradecer ao secretário Breno Miranda, ficou ocupado de 2 horas e meia em pé ali. Obrigado, secretário, pelos esclarecimentos. Nós vamos estar sempre cobrando. Aqui tem uns debates calorosos, de vez em quando, com o tema saúde, e sempre o senhor presta esclarecimento, e a gente quer contar com essa parceria, porque o nosso foco é o mesmo do senhor, que é melhorar a saúde do nosso município. Quero agradecer a equipe do senhor, que está ali, e todos que estão aqui no plenário, e todos os internautas que estão acompanhando. Não havendo mais nada a ser tratado, declaro encerrado o trabalho desta audiência pública. Boa tarde a todos.